Boa noite a todos. Boa noite à comunidade em geral, a todas as autoridades aqui presentes. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata número 5 de 2025 da sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2025. Os vereadores que concordam com as atas nos termos lançados, que permaneçam sentados, e os contrários, que se levantem. Atas aprovadas por unanimidade. Na ordem do dia, vamos para a Tribuna do Povo, onde o senhor Emílio Caio Zanon, secretário municipal da Saúde de Guaporé, estará explanando a respeito da situação da Secretaria da Saúde, funcionários, contratos, exames, consultas e situação da Aguprosa. Tem que ligar. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo.
Obrigado.
Segundo o nosso regimento, temos 10 minutos, Caio, mas se precisar um tempo um pouco maior, a gente estende. E depois, cada um dos vereadores vai poder fazer uma pergunta, que também já vai estar, provavelmente, adentrando a toda a situação que o senhor tem para explanar. E se no final faltar alguma coisa, o senhor tem um tempo também para as finalizações.
10 minutos acho que é um tempo meio curto, mas vamos tentar fazer.
Certo.
Vou tentar ser o mais breve possível.
Boa noite. Fique à vontade.
Vocês. Boa
noite.
Boa noite a todos os vereadores, a todo o público aqui presente. A minha vinda aqui hoje de noite, ela não é porque eu queira estar aqui. É que quando eu fiz o pronunciamento na rádio, as pessoas arrancaram os cabelos. E chegou ao ponto de eu ser mencionada a minha convocação na Câmara. Como eu não recebi a convocação, eu achei por bem vir aqui explicar o que eu falei na rádio. E o que eu falei, eu continuo assumindo e continuo dizendo tudo o que eu falei. Eu jamais iria falar alguma coisa na rádio se eu não tivesse um documento na mão. Então, o que a gente tem que pensar é que, às vezes, cabe a nós fazermos o julgamento certo de um fato que aconteceu e vai acontecer de novo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para ser o salvador da pátria, o Sassamutema, mas eu, numa responsabilidade de secretário de saúde, eu tenho que gerir pela minha secretaria. Eu agradeço toda a presença dos secretários que vieram de uma forma unânime, no sentido de apoio, porque certamente todos eles também têm um problema, ou vários problemas. E eu talvez tenha sido o único cara que encampou a briga. Mas o meu princípio não é de fugir de briga nenhuma. Porque eu nunca falo porcaria, eu nunca falo o que eu não sei. Eu sempre falo o que sei. Então, em relação a isso, eu gostaria de explanar alguma coisa. Vou falar de Aguprosa, mas eu não tenho autoridade para falar de Aguprosa. Tá? Eu não sou a pessoa certa para falar. Eu acho que a pessoa certa não era eu que devia estar aqui. Devia ser o presidente, o secretário de saúde antigo, que ele devia vir aqui e dizer como é que ele conseguia fazer as coisas, que eu não consigo fazer, não consigo comprar um colírio. Eu não consigo comprar um colírio de tão engessado que está a saúde hoje. Mas aqui era gandaia e gandaia e gandaia. Aqui não tinha meio termo. Então eu acho que quem devia estar aqui não era eu, mas sim o secretário. Mas vamos lá. O ProSaúde possui hoje 55 profissionais terceirizados, entre médicos, enfermeiras, agentes de saúde, essas coisas todas que são contratados pelo ProSaúde, e possui 72 funcionários. Tem um total de 127 colaboradores. É uma empresa. É uma empresa e funciona como uma empresa, como deveria funcionar como uma empresa. Quando eu cheguei lá, que me foi dado a incumbência de organizar a saúde. Por que organizar? Porque a saúde estava realmente desorganizada. A saúde, ela viveu em função do hospital durante os 4 últimos anos. Se vocês pegarem, é o que eu pedi para o Delfino antes, e esse dado eu vou trazer para vocês. Se vocês pegarem o percentual da saúde, 19,83, e vocês virem quanto foi aplicado no hospital de Guaporé, vocês vão ver que o nosso percentual baixa bastante. E o que eu digo aplicado? É recursos que foram colocados na associação hospitalar. Esses recursos que foram colocados, que foram alocados, que foram feitos, nem sempre geraram uma contrapartida para o município de serviços. De serviços. Por exemplo, eu te dou 10 mil reais, tu me dá 3 cirurgias, de 3 mil. Isso não era feito. Eu aportava 10 mil reais no hospital, eu não. Era aportado 10 mil no hospital e os 10 mil sumiam. Ninguém sabia onde era aplicado, como era aplicado. O vereador conseguia uma verba, essa verba ia para o hospital. Ninguém jamais ouviu falar, uma prestação de contas, o vereador X apresentou uma verba, ó, foi gasto nisso, nisso, nisso. Eu não sei se era feito com vocês, mas eu acredito que não. Então, quando a gente chega num ponto assim, a gente tem que esmiuçar tudo. E eu comecei a fazer meu trabalho. O meu trabalho era identificar onde é que estavam os problemas. E eu começo. Nós temos aplicado por mês no ProSaúde 850 mil reais em grosso, em cifras, pode ser centavos a mais ou a menos. Mas em torno de 850 mil reais a prefeitura repassa por mês para o ProSaúde fazer os pagamentos deles para todos esses funcionários e colaboradores. Nós fizemos um ajuste de contas e nós começamos a ver que as pessoas jurídicas contratadas, pessoas jurídicas entre médicos, enfermeiros e técnicos, todos eles tinham hora extras. A pessoa jurídica não paga hora extra. E nós tínhamos 10 mil reais de horas extras por mês. 120 mil reais por ano. E aí falam do percentual da saúde. 120 mil reais por ano, eu sempre vou transformar isso em procedimentos. Eu faço todas as colonoscopias e todas as endoscopias que tem no município hoje, que são em torno de 112. Eu faço num mês, eu aplico tudo isso aí e me sobra 50 mil reais. Para vocês verem o desperdício do dinheiro. Nós saímos das horas extras, eu fui para os contratos. Aí que o bicho pega. Todo o contrato de médico, dos médicos principalmente, eles eram feitos com 208 horas mensais. O médico trabalha no SF, ele trabalha 160 horas mensais. Nós tínhamos 48 horas a mais por médico. São 8 médicos, você bota, dá 336 horas a mais mensais. Se você botar uma média que está a associação pagando hoje a R$ 93,00, nós vamos ter lá aproximadamente 23 mil reais por mês de diferença nisso aqui. São 260 mil reais no ano. Soma com os 120, já são 380. Dois quesitos, médico e hora extra. Aí vem mais. Aí o contrato do secretário era verbal, e ele dizia para o médico que, além de pagar essas 40 horas semanais, mensais a mais, o médico tinha direito a tirar seus 15 dias de férias. Não pagas. E aí é que deu estouro. Na PJ não tem férias. Como é que o médico vai sair de férias 15 dias? A prefeitura vai ter que botar outro médico para não deixar o ESF parar. Somando isso, tá, nós tínhamos uma despesa de mais 78 mil reais por mês, porque são 22 médicos. Se saísse 3 de férias por turno, nós teríamos 3 médicos de férias, mais 3 médicos contratados. A diferença dá 78 mil. Soma nos 360, já dá 450. Aí vai. Aí nós tínhamos... As férias deles eram restritas. Eles iam tirar férias, eles saíam e não prestavam conta a ninguém. Eles não pagavam as férias, não descontavam as férias. Isso é um volume enorme de recursos se você botar um ano, dois anos, três anos, quatro anos. A prefeitura não aguenta isso aí. A Guprosa, por isso que aquele índice vai... Eu me arrepiei os cabelos, porque eles me falaram que o meu índice o meu percentual da saúde é de 16% esse ano. Não vai fazer saúde nunca em Guaporé com 16%. Pode tirar o cavalo da chuva. Não tem ninguém que pegue a saúde hoje com 16% do orçamento fazendo saúde. É utopia. O cara vai lá e vai mentir o dia inteiro. E quem está trabalhando comigo, que são pessoas competentes, e são pessoas que eu confio, que entraram comigo desde há 12, 15 anos atrás na saúde, a gente sabe que nós estamos se esborrachando para tentar fazer o serviço. Eu não estou aqui reclamando de orçamento. Eu espero que todas essas economias que a gente fez, a gente vai conseguir gerar uma despesa a menos de 1 milhão e 200 mil reais no ano para o ProSaúde, para a prefeitura. Esse 1 milhão de reais é o que eu preciso para fazer saúde no dia a dia. A mais, né? Esse 1 milhão a mais que nós vamos gerar de economia é o que eu preciso para fazer saúde, para ajudar as pessoas que realmente precisam. A minha preocupação não é hospital. Eu garanto para vocês. O hospital, eu vou tratar eles como deve ser tratado qualquer empresa de negócio. Se eu te pago, se eu te compro serviço, tu me vende serviço e me entrega o serviço. Acabou. Acabou a fanfarra de fazer emendas, colocar. Para vocês terem uma ideia, o hospital, a saúde, a prefeitura paga para o hospital em torno de R$748 mil mês. R$748 mil mês. E no mês de setembro do ano passado, foi feito um aditivo para pagar os médicos plantonistas do hospital de mais 10 prestações de R$27 mil por mês. São R$270 mil por mês para pagar médicos plantonistas. Então isso é uma coisa que não tem fim. As pessoas dentro do hospital, elas estão gerindo o hospital porque o hospital está fácil de ganhar dinheiro. Vocês mandam uma emenda, essa emenda ela é transformada em seja lá o quê, como foi a emenda que deu aquele rombo de 1,19 milhão, que pagaram coisa atrasada e ninguém controla nada. Eu estou falando isso, eu sei que amanhã eles vão me criticar e vão me matar por causa do hospital, mas eu não tenho problema nenhum de falar. Eu estou falando aqui com vocês de segurança. A nossa população está cansada de fazer isso aí. E o resultado foi nas urnas. O voto de protesto, o voto que tem que mudar, o voto que nós queremos transparência nas coisas. E para nós fazermos transparência, nós temos que ser honestos com nós mesmos. Eu jamais viria aqui para encher linguiça. E eu digo para vocês, o hospital comigo, ele vai ser uma mão de duas vias. Eu dou, tu me resolve o meu problema. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, deixa eu terminar, a nossa economia vai ser de 942 mil. Nós temos para pagar da outra gestão, na gaveta, dia 1º de janeiro, eu tirei o extrato da associação e estava zerado em todos os bancos. Não tinha um centavo na conta, que é certo. Isso é correto. Mas a gente foi receber a associação lá pelo dia 11 ou 12 de janeiro. E nesse meio tempo, continuaram se pagando contas, continuaram se pagando os fornecedores, e eu não sei de onde eles tiraram o dinheiro. Da associação não saiu. Eu não sei de onde estava esse dinheiro. Eu não sei que mágica fizeram para pagar. Quando termina o mandato de um prefeito, dia 31 de dezembro, o prefeito que saiu, ele deixa as contas para o prefeito atual pagar, ou vice-versa. Deveria ter sido assim também na gestão do ProSaúde. Elas foram entregues depois, presidente não se manifestava, presidente não assinava as contas para o René, que é a pessoa que eu convidei para ser a pessoa para gerenciar a saúde, porque aquilo lá estava uma exclamação, e o René, ele é auditor, ele foi gerente de banco, uma pessoa digna de confiança e de respeito nosso, e está fazendo um trabalho fantástico de apresentar os resultados. E o René, ele aceitou na incumbência de dar transparência para a associação. Doa quem doer e seja ABC ou desse que fizer alguma coisa, ele vai ser esclarecedor. Eu não posso estar aqui dando o nome de pessoas, vocês entendem. Se eu falar amanhã o nome de uma pessoa aqui, eu certamente vou ter mais um processo, e os meus 28 processos que eu tive com a saúde, que eu ganhei de presente, eu já liquidei tudo. Então eu não quero, e mais em 2 meses que eu vou ficar, eu não quero pegar mais nenhum processo. Pra vocês terem uma ideia, não vou falar em nomes, eu tenho um médico, tá, que desde 2019, o salário dele na associação é R$23 mil. Eu estou falando 2019. Se você botar 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 6 anos, vezes 12, são 72, vezes 20, são R$1,5 milhão para uma pessoa só. E isso era pago. E aí eu fui atrás do porquê que era pago. Ah, isso foi feito um acerto, acertamos aqui, acertamos. Associação não existe acerto. A associação, a função de médico é essa, e ele ganha R$16 mil por mês, são 160 horas, vezes R$100 a hora, que vai passar agora em março, de 93,7%, ele vai a 98%. O salário do médico é R$16 mil. Quer ficar, fica, não quer ficar, procura teu caminho. Quem de nós aqui ganha R$16 mil? Quem de nós? Quem do público ganha R$16 mil todos os meses limpinho e bota no bolso? E trabalha 160 horas? Eu trabalho mais do que isso, pela saúde, e o meu salário é 1/3 disso aí. Então, essas dicotomias em que a gente tem que começar a entender. Como pode ganhar R$23 mil em 5 anos? E aí, quando o prefeito ganha a eleição, essa pessoa vai no meu consultório e pede para mim não mexer no que está bom. E eu não estou sabendo nada, porque nem secretário de saúde eu era. O prefeito não é do meu partido, eu não sou do partido dele, eu não tenho partido. Eu sou apartidário, saí do meu partido, adoro muito o PP, tenho muito respeito, sempre fui PP, mas eu saí do PP. Então eu não tenho partidário, eu não sou partidário de nenhum. Eu estou aqui fazendo um trabalho de técnico. Eu acho que o saúde eu entendo. Eu conheço saúde. E eu sei aonde buscar os resultados na saúde. E aonde procurar os furos na saúde. Aí o que, que acontece? Se tu me deixar no meu canto, eu estou bem. Claro que está bem. Ganha 23 pau por mês, não vai estar bem? Mas eu não sabia qual era o tamanho do canto. Podia ser 2 centímetros quadrados, podia ser uma casa de 300 metros quadrados. Aí eu vou para a saúde e vejo que o canto é muito confortável. Não tem canto. O salário baixou para 6 mil reais. De 23 para 6. E continua trabalhando. Economia de 19 mil reais. Numa pessoa. Vezes 12, dá quase 200 mil reais por mês. E eu não consigo contratar um agente administrativo para ajudar as gurias que estão se quebrando. Veja como é difícil trabalhar na prefeitura. Eu não sei se todas as prefeituras são assim. Eu não sei se é o medo, a insegurança que o prefeito tem ainda por não ter muita capacidade, de ter assimilado muita capacidade de saber gerir, de saber fazer, de colocar o carro para frente. Se é o jurídico que está com medo de ter processo, eu não sei o que está acontecendo. Isso é um defeito que nós já fizemos várias reuniões e a gente não está conseguindo ainda deslanchar nenhuma secretaria, nenhuma. Se alguém aqui disser de secretaria que está deslanchando todos os trabalhos, eu quero que me apresente. Eu não consigo. Eu não estou conseguindo trabalhar. Eu estou conseguindo administrar problemas. Eu tenho 571 cirurgias que me foi deixado, de herança. Tá? Eu tenho cirurgias aqui que vocês não fazem nem ideia, que eu não sei como é que eu vou fazer para fazer todas as cirurgias. E aí que eu preciso de vocês. A minha vinda aqui hoje não é para criticar A, B, C ou D, mas a minha vinda aqui é para pedir para vocês que são vereadores que ao invés de vocês aportarem emendas parlamentares para o hospital, chega. O hospital não precisa mais de emenda. Quem precisa é a nossa população. É a pessoa que está lá em casa, no bairro, que tem que fazer uma cirurgia e não está conseguindo, porque o SUS é um belo de um sistema, mas está quebrado. Agora o governo federal lança mais especialidades. Eu liguei para a coordenadoria e tirei Guaporé da lista. Guaporé não precisa mais de especialidade. Guaporé precisa resolver as especialidades que vocês criaram de problemas. Se nós pegarmos as especialidades que estão represadas no estado hoje, são 493 mil consultas, que até o mês de junho todas elas serão executadas no mutirão de saúde. Essas 493 mil consultas que estão represadas, certamente elas vão gerar umas 490 mil procedimentos ou atendimentos. E aí o que o Estado vai fazer se ele não lança um programa que mate essa dicotomia que tem entre eu conseguir levantar o problema e eu conseguir resolver o problema? O problema vai voltar para quem? Para o município. E o município já não consegue nem comportar as 571 cirurgias que tem para fazer agora. Imagina com mais 300 se eu mandar para mais especialidades. Nós vamos ficar com 1.000. Sabe quando que nós vamos conseguir? Nunca. Me sentei com a Mari da semana passada e estamos fazendo um pacote. Eu quero fazer todas as cirurgias em Guaporé, menos coluna. Mas toda a prótese vai ser feita aqui. Todo o procedimento de cirurgia de laqueadura de tela, tá? Que é a cirurgia de slim. Toda a cirurgia vai ser feita aqui. Nós vamos manter o dinheiro aqui na cidade, vai girar entre o pessoal que trabalhou e o município vai gastar em torno de 400 mil reais para fazer essas cirurgias. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou começar o programa. Por isso que eu peço para todos vocês que se vocês tiverem uma emenda, vocês coloquem na saúde para chegar lá na ponta que é o eleitor de vocês. E o programa que eu vou fazer, ele não se resume a pegar o dinheiro e fazer a cirurgia. Se você me conseguir uma emenda de 100 mil reais e eu vou fazer 10 cirurgias de slim, que custa em torno de 6 mil cada uma, vai dar 60 mil, eu vou dizer que quem conseguiu a verba foi a vereadora tal, e a vereadora tal vai tirar o proveito do recurso que ganhou em benefício da população dela. Não é o secretário de saúde que vai fazer, não é o prefeito da Aeroceita que vai fazer. Nós vamos fazer para a população que precisa. E isso eu garanto para vocês, que o dinheiro vai chegar lá na ponta, lá na casa daquela pessoa que está lá. Eu tenho recebido inúmeras denúncias, inúmeras coisas, mas a mais bonita que eu recebi até hoje foi do Tribunal de Contas do Estado, em que uma enfermeira do hospital, que foi demitida do posto na época do Ronaldo, ela faz uma denúncia dizendo que agora que a saúde não tinha mais consultas, não tinha mais exames, que foi uma preocupação do Moreto em relação aos exames, que eu já conversei com ele, com a Nanda e com o Tanaya lá na saúde. Mas ela fez uma denúncia assim, e o Tribunal de Contas do Estado, pimba, mandou para mim e carimbou a denúncia. Aí a minha resposta foi para o Tribunal de Contas. Foi feita pelo parecer pela Juliana, em que nós botamos que nós temos 8 SFs, tá? Cada SF tem 10 consultas por dia de manhã agendadas, 10 consultas à tarde são 20, e mais 4 livre demanda, que são as emergências. 24 consultas cada ISF, vezes 8 dá 200 atendimentos por semana, por dia. O hospital atende 80, 75 no plantão. Nós atendemos 280 pessoas dia, com exames e com tudo. Mas não tem mais exame, não é que não tem exame. Esses exames aqui são exames para ver que a população não merece o nosso crédito. Às vezes nós temos que bater duro nas pessoas. Nós temos que fazer valer o nosso direito, porque todo mundo tem direito, mas ninguém tem dever nesse estado. Nessa cidade, todo mundo quer, mas ninguém dá de volta. As pessoas vão no ISF e tiram os exames, recebem o exame do médico, elas vão para casa e botam na gaveta e não fazem o exame. Não tinha como ver até o ano passado quem fez o exame e quem não fez o exame. Só ia ser feito quando fosse pagar a conta no posto, no laboratório, e que não tinha todos esses exames. Aí diminuía-se esse valor e a prefeitura não gastou dinheiro nisso aqui. Mas esses exames aqui deixaram de ser feitos por outras pessoas, Moreta. As pessoas que precisavam, chegavam lá e não tinha mais exame, é porque não tinha como dar baixa nisso aqui. Hoje tem. Hoje nós estamos com o programa semanalmente, nós estamos batendo todos os exames que é feito e nós estamos cortando. Quem não foi fazer o exame, ele vai receber uma notificação dizendo que ele não tem mais exame, a não ser que fale com o secretário, porque ele tem que valorizar o que ele ganha. Ele tem que valorizar o exame do SUS, ele tem que valorizar o que a prefeitura gasta nesse exame. Isso é fazer justiça. Isso é fazer funcionar a coisa. Hoje, o cara marcou hora e não compareceu. Um dia antes, ele está recebendo uma mensagem que nós fizemos no posto. E ele está: senhor, você tem seu médico amanhã às 10 horas da manhã. Só falta nós estendermos o tapete e buscar em casa. Eu não sei o que precisa fazer mais. Agora nós estamos lançando um outro programa, que é o custo do exame, que vai ser avisado para cada cidadão que pegou um exame e fez o exame no SUS. Ele vai saber que o exame dele custou R$10, R$15, R$20, para ele valorizar o que ele ganhou. Então todas essas maneiras que nós estamos usando para fechar esse rol de coisas que está acontecendo de errado, ele começa a dar resultado. Não vai dar resultado esse mês. Mas final de março nós vamos ter a saúde na mão bem redondinha. Aí o Moreta me pergunta: ô Caio, vai fechar as farmácias dos ESFs no bairro? Vamos fechar todas. Por que que nós vamos fechar? Deixa eu tomar um pouquinho da... A farmácia que está lá no Aparecida, ela não tem farmacêutica, ela tem uma atendente. O município está tomando de 7 a 8 mil reais cada vez que o Corém se manifesta por ESF. Faz 4 anos que isso está acontecendo. Aí eu me preocupei. Poxa, nós estamos lá com 1 milhão de dívida. A prefeitura está recorrendo? Tá. Ganhou um parecer? Ganhou um parecer. Mas tu sabe que cabeça de juiz e bunda de neném, tu nunca sabe quando vem. Então o que acontece? Nós temos que nos precaver. Qual é a maneira certa de precaver? Outros municípios já se adiantaram há muito sobre nós. Veranópolis, por exemplo, fechou todas as farmácias de ISF há 3 anos, e ele não teve problema. As pessoas vêm buscar o medicamento na farmácia central da saúde e pega todos os medicamentos que precisa, porque lá no ISF não tem o medicamento controlado e não tem o antibiótico, que tem que ter a farmacêutica. Nós temos analgésico, anti-inflamatório, sei lá que tipo de remédio tem mais lá, mas não tem os que precisam realmente. O que aquele paciente do ESF lá, do Aparecida, faz? Ele vem no hospital, faz uma viagem para vir buscar o medicamento controlado e o antibiótico. Ora, se ele faz essa viagem para vir buscar o medicamento aqui, por que ele já não faz uma e sai com todos? Alguém vai morrer por isso? Vamos ter problema? Vamos ter problema. Moreira me levantou um problema. E aquela senhorinha que não consegue caminhar, que não tem filho, que não sei o que para buscar, caso a caso vai ser estudado. Se precisar mandar uma moto levar o remédio para ela, ela vai ter o remédio em casa. E nós calculamos que seja 30, 40 pessoas, não mais que isso. Porque se hoje não falta para ninguém nos SF, por que vai faltar aqui em cima? Teoricamente, não. Nós vamos pegar o quê? Vai ter demissão de funcionário? Não vai ter demissão. A farmácia foi a única coisa bem feita que eles fizeram nesse mandato. Tenho que tirar o chapéu. A farmácia foi uma coisa bem planejada, bem executada e que vai dar frutos muito bons. Nós vamos botar todos os atendentes dos ESFs em dois turnos, vai funcionar 12 horas com uma farmacêutica de manhã, uma farmacêutica de tarde, que hoje as duas ficavam no mesmo horário, não sei por quê. Mas eles vão ter um fluxo muito grande de entrega de receita. Nós vamos ter nós podemos atender 200 pessoas dia para entregar receita e medicamento. Isso já está tudo comprovado. Vai ter problema? Poderá ter problema. Como que não vai poder ter problema? Nós poderemos chegar e enfrentar uma fila lá que nós vamos ter que achar uma solução. Mas nós temos que encontrar a solução. É como diz o Delfino, só não leva pedrada quem nunca fez nada. Eu estou sujeito a levar pedrada? Estou sujeito a levar paulada? Estou. Mas eu tenho 30 dias até final de março para mim provar que aquilo ali vai dar certo. E o desafio me faz crescer, gente. Eu, quando não tenho um desafio, eu não vejo a hora de acordar cedo no dia seguinte para começar a bater nele. Ele me engrandece. A mesmice me aborrece. O desafio me engrandece. Então, tudo que é desafio é comigo. Eu abraço tudo que tem de desafio. Eu compro tudo que é briga. Porque, no fim, eu tenho certeza do que eu quero fazer. E nunca planejei nada, hein? Eu não tenho nada no papel. Eu nunca planejo nada na minha vida. As coisas vão acontecendo como tem que ser feito e sempre deu certo. Eu peço para vocês o apoio de, ao encomendarem uma emenda, ao pedirem uma emenda para um deputado, coloquem na saúde. Façam esse povo sair dessa lista maldita que tem aqui de 571 cirurgias. Ontem me acrescentaram mais 19 de pessoas que têm joanete, que sabe, não podem caminhar, precisam de uma cirurgia e não têm o pino. Mas, senhor, compra-se o pino. Faz a cirurgia, resolve o problema. Se nós gastamos tanto dinheiro em tanta porcaria e mandamos tanto dinheiro sem ter retorno nenhum para o município, nós não podemos comprar 18 pinos que custa R$900 cada pino? Caiu. Se a saúde não pode fazer isso aí, fecha.
Desculpa te atrapalhar, mas nós sabemos da importância e da relevância do assunto, por isso a gente já estendeu um pouco mais uns 20 minutos, mas agora gente abre para os vereadores e certamente certo. Outras...
Eu espero que com isso, bem sucintamente, eu não possa fazer mais nada. Só gostaria de dizer mais uma, me dá mais um minuto.
Hoje certo, acredito que nas perguntas vão surgir outras situações.
Mas isso é interessante, porque
também.
As pessoas não sabem.
Certo.
O Tribunal de Contas mandou abrir uma sindicância, não é sindicância, um processo administrativo na prefeitura. Vocês vão ver o que vai sair daí. Só aguardem. Por isso que eu não vou falar aqui. Vocês vão ver o que o processo administrativo vai trazer para nós. E vou sugerir uma coisa para os vereadores. Última. Eu quero que vocês, usando o recurso da Câmara, que eu sei que vocês têm uma administração eficiente, uma eficiência magnífica aqui dentro, que vocês façam uma auditoria no ProSaúde. Esse é o desafio que eu faço para vocês. Façam uma auditoria interna e vamos avaliar tudo o que aconteceu na associação. E não que o Caio venha aqui e diga, que o prefeito venha aqui e diga, que o Delfino venha aqui e diga. Vamos fazer essa auditoria e vamos ver o resultado que vai dar. Se eu tiver errado, eu venho aqui e peço desculpas de joelho. Se eu tiver certo, vocês façam a pessoa se ajoelhar e fazer a minha culpa. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Esse povo que está aqui, essa população de Guaporé, que já externou o voto dela, ela quer isso, ela quer transparência. E vocês façam essa transparência e vou ser eternamente grato para vocês. À disposição, que eu souber responder, eu respondo.
Obrigada, Caio. Fica aberto, então, seria uma pergunta por vereador. Algum vereador que queira se manifestar? Vereador Ronaldo Jair Donita.
Saúdo, senhor presidente, a nossa mesa, nossas vereadoras, vereadores, público aqui presente. Bonito ver a casa cheia assim, né? Que aí as pessoas sabem o que os políticos estão fazendo, e cada um dá suas explicações, e a gente escuta, respeita, e que nem diz aqui, é casa do parlamento. O Caio, nós estivemos lá, E eu tinha umas perguntas e praticamente tu respondeu, porque te deram tempo a mais que os outros, pelo assunto que é importante. Então, daí, o que tu falaste lá, tu não mentiu aqui, que nós conversamos sobre os cadeirantes, aquelas pessoas que têm dificuldade de se locomover, a gente vai ter um atendimento. Isso nos deixa um pouco mais confortável, porque ontem eu fui chamado em pessoas que são cadeirantes, enfim, e o marido também, ele não é cadeirante, mas ele não tem condições de caminhar. Então, daí eu falei que hoje ia ser discutido aqui, e até tu manteve a tua palavra, então eu gostei. Agora eu vou para uma pergunta, daí a compra do, enfim, vamos supor, de uma endoscopia, ressonância magnética, oftalmologista, não está saindo não porque não tenha recurso, e sim porque está travado em algum problema dentro da prefeitura. Eu entendi isso?
Sim.
Tá.
Sim.
É uma pergunta que eu quero fazer para você.
Isso aí foi acertado.
A associação, então, não passa mais nada por ela, lá vai ser direto tudo no posto de saúde.
Não, não é que a associação não passa. A associação ela foi criada com o intuito da terceirização da saúde.
Não, pra... Caio, só um minuto, depois você pode falar. O que que acontece? Eu estou dizendo, lá não vai ter mais negócio de exames, né? Só a ecografia, praticamente, está lá que ela é isenta. Não vai ter aquele benefício anteriormente que pagava... Muita gente que não tinha condições, a metade. Como é que eu quero daí também pedir isso?
A associação, ela mudou o perfil dela, porque teve tanto problema que o Tribunal de Contas resolveu estender mais esse ano para que a gente pudesse trabalhar em dois quesitos. A filantropia da associação, que nunca foi feita nesses últimos 10 anos, que era para ter sido feita. E aqui eu falo também, que quando nós criamos a associação, fui eu que criei a associação, tomei 28 processos do PMDB na época, ganhei todos eles, mas ganhei faz 2 anos o último. Então, o que acontece? A pessoa não vai pagar mais nada lá. Como não paga na máquina que você doou para o posto, as ecografias são feitas gratuitamente. Tá? Sabe quanto custa cada ecografia? Ela custa mais que no particular. Cada ecografia que está sendo feita no posto, ela está custando R$130. Nós estamos ainda ocupando 2 laboratórios, 2 consultórios, que é... aqui em cima na saúde, onde tem do Rosa ali, e o Júlio, Dr. Júlio Feijó, que gera mais 7 mil de despesa. Nós estamos fazendo uma média de 170 ecografias por mês. É descomunal. É descomunal. É exame de gandaia. É descomunal. Nós vamos botar uma traveta nisso aí, porque não pode. Hoje não se fala em nada mais do que seja uma tomografia, uma ecografia e um exame de ressonância. Ninguém mais pede um raio-x, ninguém mais pede um exame de, seja lá o que for. Hoje é só exame direto, direcionado para isso aí. E a saúde não vai aguentar. A saúde não aguenta até setembro do jeito que está. Ou nós tomamos uma providência ou nós paramos. A tua ideia de colocar a ecografia, perfeita. Só que ela gera um rombo para nós de R$27 mil por mês.
Por isso que eu te falei que nós vamos colocar no posto de saúde para ajudar também. A gente não pode só cobrar e não ajudar. E eu sempre digo para ti, Caio, que eu faço as minhas perguntas para tu esclarecer para o povo.
Certo.
Eu e tu
certo.
Conversamos lá no gabinete, sem tu esclarece para mim. Hoje aqui está todas as pessoas aqui, então é importante fazer as perguntas.
Sem dúvida.
Que tem gente que vai ficar mais tranquilo. Amanhã todo mundo vai saber que é cadeirante, a pessoa que não puder
vai receber
ir,
em casa.
Vai receber em casa.
Vai.
Então isso que eu te fiz a pergunta e o que tu falasse lá, tu cumpriu aqui.
Vou cumprir também.
Então se tu não tivesse cumprido, eu estaria te cobrando, porque daí tu não, o que tu falou lá, tu não ia falar para mim.
Exatamente.
Aqui. E as perguntas que são feitas para uma autoridade, ela é embasada no quê? Na confiança. Então as pessoas ficam mais tranquilas. As minhas perguntas foram feitas para esclarecimento. E é que nem eu falei para ti, só a última coisinha que tu respondesse, vai ser comprado então todos esses exames?
Todos os exames.
Vai ser comprado?
A
partir de que mês, Marcio?
Eu acho que agora, né, Júlia, eu acho que a semana que vem deve ser feita a contratualização, porque nós perdemos a contratualização e nós tivemos que fazer um processo de novo. Por isso que eu estou dizendo, a saúde está engessada. Hoje eu não consigo fazer nada, mas agora como foi liberada a contratualização, já estão sendo feitos, estão renovando os contratos. E eu quero que os contratos fiquem em Guaporé. Eles querem fazer com que fazer uma tomografia vá para o fundo. Nós não vamos aceitar isso nunca. Como eu não aceitei o SF colocar lá no meio do mato. Eu não posso levar uma comunidade para o SF. Eu tenho que levar o SF na comunidade. Sou contra aquele SF. Aquele recurso lá de 2 milhões, ele foi muito mal executado. E está lá hoje com problemas ainda. Então é essas coisas que eu não quero.
Então tá, eu não vou te fazer mais perguntas. Deixa para os outros, né? Tá bom, Caio? Então era importante esclarecer para deixar muita gente que estava preocupada tranquilo. Muito obrigado.
Isso. Colegas, só lembrando, para manter a coerência da ordem das sessões, então ficou combinado uma pergunta por vereador. Vereador Tassiano de Oliveira.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, secretários que estão aqui presentes, nosso vice-prefeito, o Pipo, em especial o secretário Caio, que está aqui prestando esclarecimentos à comunidade. Secretário, tenho primeiramente que te agradecer, porque algumas pessoas já haviam me cobrado quanto à responsabilidade e à valorização dos exames e das consultas, pois sabemos que isso que o senhor falou, de fato, acontece. Muitas pessoas fazem a consulta, tiram o exame e não dão algum retorno ao médico. Então, isso gera custos, e parabéns por essa iniciativa. Secretário, quando o senhor fala, eu teria tantas perguntas, mas acredito que os colegas também irão fazer. Quando o senhor se refere aos 10 mil reais aproximados de hora extra que médicos chegaram a receber, eu gostaria de saber sobre o contrato, pois sabemos que médicos, isso é para esclarecimento, médicos que têm um CNPJ, pessoa jurídica, eles podem, é permitido legalmente, desde que tenha um contrato, um combinado, um acordo com o empregador, é permitido que se pague hora extra. Então, para que nós possamos fazer isso de forma transparente, eu gostaria, então, se possível, que o senhor, que a sua equipe, nos orientasse, nos explicasse se existe essa previsão em algum contrato deles. Pois não existe a lei específica, e na ocorrência de não ter a legislação específica, aplica-se a lei trabalhista. Então, é permitido, desde que seja acordado no contrato de trabalho. Existe essa prerrogativa no trabalho, não?
O que existe é contrato verbal.
Contrato verbal.
Verbal do secretário com as pessoas. Eles davam hora extra nas campanhas e tal, em vez de dar em dias remunerados de descanso, eles emitiam hora extra. E a hora extra era para um era uma coisa e para outra era outra.
Tá,
então,
ok.
Esses 10 mil reais de diferença.
Certo. Então, e esses 10 mil, eles, essas horas extras, esses pagamentos, eles iniciaram no momento que foi necessário, como o senhor falou, de atrás na pandemia?
Eles usaram a pandemia como bode expiatório. Né? Então, quem tinha aquele horário estendido, que nós cortamos na primeira semana o horário estendido, porque na pandemia você via hospital de campanha até no meio da rua, o exército com caminhões, com coisa, e funcionava os hospitais de campanha. Terminou a pandemia 3-4 meses depois, recolheram as caminhonetes, recolheram os hospitais de campanha e parou-se com tudo. Só que aqui em Guaporé continuou fazendo horário estendido com o hospital na frente. Quando a pessoa ia lá no... Olha o absurdo. A pessoa ia fazer uma consulta na pandemia, depois da pandemia, e apresentava sinais de algum problema. O posto tinha alguma ingerência de fazer o atendimento dele aí? Nenhuma. Ele tinha que mandar para o hospital? Então, para que funcionar um médico, uma enfermeira, uma farmacêutica e uma técnica de enfermagem? São quatro pessoas, davam uma despesa. E isso não é investimento. Quem falou, a moça falou antes que é investimento. Isso não é investimento, isso é despesa. Isso é um dinheiro mal versado. Ele custava em torno de 25 mil reais por mês, aquele horário estendido. A primeira coisa que fiz foi cortar. O dia que voltar uma pandemia, nós somos os primeiros a botar 3, 4, 5 médicos. Não vai faltar médico. Não vai faltar atendimento, não vai faltar exame. O que vai faltar é vergonha na cara de chegar e dizer assim, isso aqui me custava 25 mil. Para mim, eu não tenho vergonha nenhuma de cortar. E quando eu cortei, foi um pandemônio. Bah, começaram, parecia que a cidade ia morrer. Morreu alguém? Não.
O ProSaúde, a associação, ela possui um assessoramento jurídico, até onde eu tenho conhecimento, são pessoas extremamente qualificadas. Elas, em algum momento, emitiram algum parecer quanto a isto?
Sempre.
Só, colega Tassiano, se algum colega não for fazer pergunta, ele pode te ceder, mas já foram.
Tá bom, senhora presidente. Obrigado.
Obrigada. Pode falar, Caio.
Posso
pode responder,
sim.
Tu
diz em relação ao horário estendido? Se foi apontado pelo jurídico? Não, não foi apontado pelo jurídico. Isso foi uma decisão minha. O jurídico nunca apontou, porque estava funcionando de uma maneira superficial, de uma maneira sem contundência nenhuma, de uma maneira que não tinha organização nenhuma, e nós achamos por bem de cortar. E cortamos e economizamos lá 300 mil reais no ano. Se você levar em consideração, dá quase 1,5 milhão de cortes em questão de 30 dias, 40 dias.
Colega Alessandro de Almeida.
Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadora, público que nos prestigia nessa noite, em especial os secretários da municipalidade, os funcionalismo público, público em geral, nosso vice-prefeito Pipo, quem nos acompanha através do Facebook oficial da Câmara, e o secretário da Saúde, que por livre e espontânea vontade vem aí trazer informações aí para a nossa comunidade. E nesse intuito, Caio, algumas perguntas já foram respondidas e terá outras aí que vai sanar nossas dúvidas. Só deixando uma ressalva que a questão dos remédios tem que ser alcançado para aquelas pessoas que precisam. E tem que ter uma farmacêutica, não pode ser um motoboy, tem que ser uma farmacêutica que entregue o remédio.
Não, isso não, isso não.
Ela não é autoridade para entregar.
Não.
Bom,
não.
Tudo bem, mas chegando lá na ponta, onde que necessita,
está
sanado. Eu tenho uma indagação a respeito do transporte para autista, principalmente autista nível mais agravado, que era concedido um carro em especial para o transporte, hoje não mais, e já para a questão de informação, como é que vai proceder de pais, de autistas.
Como não mais?
Pelo menos o que chega até nós, que não estava mais acontecendo, não. O transporte estava sendo conjunto, em van e com outros pacientes. E a questão dos repasses, para mim é saúde, hospital, posto de saúde, seja agências particulares, é um todo. A nossa saúde no Guaporé é um todo. Não é, pode ser fragmentado a hospital e posto. Para mim, Caio, para mim como vereador, como munícipe, eu não posso ter essa visão só de um lado ou só do outro. Nesse intuito, a gente busca, num ano, recurso para o hospital, num ano, recurso para o posto, para ter uma paridade. O que que acontece que o hospital tem um teto MAC, que ele pode absorver recursos de emendas parlamentares até 1.300.000 reais. O que extrapola, quase todos os anos extrapola, é direcionado para a gestão da Secretaria de Saúde
não, e do município. Fica na conta do hospital. Ele transforma para outro ano, ele tem mais emendas, ele tira o saldo no outro ano, transforma para o hospital, não transforma para a saúde. Não, tu está enganado. Porque se o hospital recebe 2 milhões, ele tem 1.300.000 no teto MAC, 700 mil fica para o outro ano.
Tá, mas tudo bem, é um acumulativo que não consegue ser
suprido. Mas não é para a saúde.
Não, tudo bem. O que que era feito as práticas, respeitando a intenção dos parlamentares, vereadores e deputados federais e estaduais, era que, num preço justo, e isso eu concordo plenamente, se comprasse o município, através desse recurso e um controle interno, fazendo um plano de trabalho, exames, procedimentos, para que fique no município e seja atendida a necessidade tanto do posto quanto do hospital. Eu gostaria de saber do senhor e dessa gestão se vai continuar essas práticas sendo executadas.
Essas práticas que estou falando, eu não vi acontecer. Eu nunca vi acontecer essa prática que tu está falando. Essa prática que tu fala, ela é uma prática que ela deveria funcionar assim. Mas, na realidade, ela não funciona assim. A emenda que ia para o hospital, ela era destinada para o hospital, eles aplicavam lá em A, B, C ou D recursos, não sei como, mas nunca chegava na saúde, pelo menos que eu saiba. Eu sei que o fluxo era inverso. O secretário levava as emendas para o hospital, levava tudo o que ele podia conseguir, tanto que no final do ano, de setembro do ano passado, foi feito um aditivo de 280 mil reais para médicos plantonistas. O hospital já a Secretaria de Saúde já repassa para o hospital 740 e poucos mil reais mensais para exatamente cobrir a diferença de internação do SUS, os exames que são feitos e os médicos plantonistas, e entre outras coisas. Foi aportado mais 280 mil. Sabe o que tu faz com 280 mil em cirurgia? Tu faz 10 cirurgias de coluna. Eu tenho 18 para fazer. É nesse sistema, nisso que eu estou dizendo para ti, que as coisas eram só uma mão de uma via. Só ia e não voltava. Na minha administração, que vai ser curta, mas vai ser implementado, nós vamos fazer uma via de duas mãos. Eu vou comprar serviço. Tu quer ganhar dinheiro, tu trabalha. Ninguém ganha dinheiro sem fazer nada. Agora, se você trabalhou, você me deu o serviço, eu pago. Final do mês, eu te devo 100, está aqui o 100. De onde vai sair esse dinheiro? das emendas que vocês colocaram para mim, como o PP colocou 300 mil, o Podemos colocou mais 300 mil, uma deputada, que nem até do Partido Comunista, ela me alocou mais 300, vai colocar mais 500 até o final do ano. Então, isso aí você vê que já dá quase 3 milhões, 2 milhões. Eu, com esses 2 milhões, eu vou assinar ficha no PC. Se vier mais 1 milhão, eu assino ficha no PC e ela faz 500 votos em Guaporé. Porque eu vou fazer 500 cirurgias para ela e vou dizer, ó, essa aqui foi a deputada que trouxe o dinheiro. Eu, com esses 3 milhões, eu vou botar quase 200 cirurgias feitas. Então, é nesse sentido, Tigre, que eu estou falando para ti. É muita ilusão nós pensarmos que tudo está funcionando bem. Não está funcionando bem. O fluxo não está certo. O fluxo não está certo. Quando tem um secretário de saúde que vive dentro do hospital e quando termina a eleição, a direção do hospital vai para o prefeito e diz assim, nós queremos que o secretário de saúde continue sendo o senhor Ronaldo. É porque alguma coisa está errada. Ninguém é tão bom para ser escolhido um secretário de saúde e ser escolhido pela segunda vez para continuar numa gestão, é porque tem que ter alguma coisa que está errada. O secretário de saúde que se preza, ele vai no ponto certo da coisa. Se você me vê no hospital visitando o paciente, porque a minha secretaria não está funcionando. Eu tenho que visitar meu paciente em casa, que deu certo. Eu não tenho que ver o paciente doente lá que está com problema. Eu tenho que visitar o paciente que resolveu o problema. Essa é uma visão diferente de saúde, que eles não tinham essa visão. Se é do teu partido, não era, não sei, mas eles não pegaram essa visão de fazer saúde. A saúde para eles era hospital. Investiram todas as fichas no hospital. Olha o resultado que deu na eleição. O hospital elegeu alguém? O hospital ganhou uma eleição? O hospital não ganha eleição. O hospital, quando ele trabalha para a população, ele é reconhecido. Quando ele trabalha para meia dúzia de pessoas, ele entra... Se você pegar Norma Brito, foi diretora do hospital lá não sei quantos anos atrás, 7, 8 anos. Ela saiu do caixa e deixou 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 de recurso, de dinheiro em caixa. Passaram-se 8 anos, o que aconteceu? Você já experimentou ver a dívida do hospital no Banco Central, bancária? Você vai ter lá uma dívida de 4 milhões e meio, hein? A dívida do hospital bancário é de 4 milhões e meio. Dívida de fornecedores é outra. Isso aí com 1 milhão e 800 em 8 anos está devendo quase 7 milhões. O que é isso? É administração? É gerenciamento? É bonito tu ver um layout, um organograma bem feitinho, mas na prática não funciona. Então é isso que nós temos que ficar atentos.
Eu falo isso, Caio, e desculpa, presidente, só para complementar e finalizar, porque a gente teve várias reuniões lá, todos os vereadores desse da antiga legislatura, no hospital, apresentando detalhadamente onde que vai os recursos das formas explanadas pela antiga gestão e por essa do hospital. E é exatamente isso que passa, que as emendas parlamentares, que pelo menos as minhas, né, que chegam, é feito um plano de trabalho pelo controle interno e eles têm que apresentar as notas, senão o controle interno faz os seus apontamentos. Então, mais seguro possível com o controle interno, e aqui eu parabenizo o Delfino Nervos e toda a equipe, a Fernanda, né, é uma forma de controle. E a questão de trazer para o hospital o proposto, de novo eu falo, não é politicamente os vereadores pensam nesse sentido, é porque é necessário. Isso não dá voto. E não queremos voto de volta. A gente quer que o serviço na saúde seja entregue e que o hospital e o posto tenham uma conversa, um alinhamento para que as pessoas sejam atendidas da melhor forma.
Isso, a conversa que eu tenho com ela é muito clara, eu disse que eu tenho muito claro, eu já elenquei lá 20 cirurgias que vai ser feito. Inclusive eu ia fazer as de prótese de coluna, de quadril e de joelho, eu ia fazer em Farroupilha, que o preço lá é R$12 mil na referência. E a Marlis me disse antes de sair de viagem, agora que eu devo falar com ela amanhã, que ela ia matar esse preço que ela ia fazer aqui em Guaporé de Gomes. Parabéns. Então eu não vou gastar 12, vou gastar 13, porque eu menti. Eu ia gastar 13 e falei 12. Tu vai fazer 12, não, eu vou te dar 13. Eu vou te dar 1.000 a mais. Então se tu empatar, tu tá ganhando 1.000. Entendeu? Então se essas cirurgias forem feitas aqui, nós temos quase 80 cirurgias para fazer. Dá quase R$1 milhão. Entende? Então é isso que nós vamos fazer. E quanto tu falar... A saúde, tu tem uma diferença muito grande entre hospital e saúde pública. A saúde pública ela é preventiva, o hospital é saúde curativa. Se você não botar o foco no curativo, você vai acontecer o que está acontecendo hoje no plantão do hospital. Eu tenho uma relação, eu não trouxe ela aqui hoje, de 90 pessoas que foram no hospital nos últimos 2 dias de plantão, 85%, 90% é código verde. O que é? Pode procurar a unidade móvel de saúde. O trabalho que nós estamos fazendo... Nós estamos pegando cada pessoa dessa que tem no hospital, estamos vendo se ele teve atendimento no posto de saúde, no seu ESF, e nós vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa. Se ela foi lá e não gostou do médico e foi para o hospital porque recebe o atestado, nós não temos mais atestado. Você não vê mais um empresário reclamar dos atestados médicos. É atestado de comparecimentos. Antes era gandai. O cara entrava lá, chegava na sexta-feira, ele ia pescar. Na segunda-feira ele estava ruim, já tinha para segunda-feira. Então era 4 dias de atestado. Isso acabou. Acabou. Pode dar xingamento? Dá, não tem problema. Mas nós estamos do lado do empresário, nós estamos do lado daquele cara que está produzindo. Então isso é fazer saúde, isso é fazer gestão. Agora, se você não investir na saúde preventiva, esquece saúde. Você vai ter sempre cada vez mais sequelas, cada vez mais mazelas atingindo a nossa população. Nós temos que investir bastante na preventiva.
Obrigada. Mais algum vereador que queira fazer sua pergunta? Vereador Jader Della Costa.
Minha saudação, presidente, Caio, a todo o público presente e que nos assistem através do Facebook oficial da Câmara. Então, Caio, a auditoria que já teve uma auditoria do controle interno, eu solicitei, então, através de requerimento, e semana passada veio, e realmente é algo muito grave o que aconteceu dentro do ProSaúde desde 2017. Para vocês terem uma ideia, em 2016, que era o último... última gestão do governo progressista, do Paulo Mazzucchi, foi entregue com um compromisso a pagar de R$155 mil.
Mas já suplementado, com dinheiro em caixa.
É. Em 31 de julho de 2024, esse déficit era de R$1.318.000.
Mais juros.
Então, o que nos fala aqui os pareceres, e esses pareceres eles foram feitos, o parecer 90 do Delfino aconteceu em 30 de setembro, depois de uma denúncia anônima que houve lá no Tribunal de Contas, no qual falava desvio de dinheiro na Agroposa. O ex-diretor da associação e secretário da Saúde vem cobrando do município por serviços que não faz. Mesmo sendo secretário, é ele que sempre manda e desmanda, sobretudo na associação. Tem conversas na cidade que tem até impostos atrasados. Cadê o dinheiro do povo? Então essa foi a denúncia que gerou todos esses pareceres, as auditorias. Veio o ano passado 2 vezes o Tribunal de Contas dentro da Prefeitura, ficaram semanas inteiras, e aqui tem o Delfino que não me deixa mentir, realmente para ver, porque pelo que dá para perceber aqui, e está relatado aqui nos documentos, não existia gestão dentro do ProSaúde. Simplesmente o dinheiro caía dentro do ProSaúde e eles não pagavam, não recolhiam os impostos. Então, por exemplo, o funcionário tem o INSS que tu retém da folha de pagamento do funcionário, o imposto de renda, e eles não pagavam os impostos. Nem o INSS, nem o imposto de renda. Então, assim, nem o fundo de garantia. No final do ano, inclusive, a gente aprovou aqui, porque senão ia, de certa forma, inviabilizar, não ia ter como começar um governo novo com uma situação caótica que está. Então, de minha parte, e eu falo em meu nome, em nome do Fábio, que é líder do governo, a gente vinha conversando, a gente sabe que tem que ser por escrito, eu já passei por isso, mas nós vamos abrir uma CPI nessa casa.
Eu agradeço.
Que nós precisamos colocar de certo.
Isso aí.
É a segunda CPI, para vocês terem uma ideia, em praticamente menos de 4 anos. Então, a CPI do lixo foi feita em 2021 e agora em 2025 nós teremos certamente e vamos desvendar todos esses fatos e vamos colocar as cartas na mesa, porque quem não deve, não teme. E realmente essa questão de horas extras, Caio, para vocês terem uma ideia aqui...
E férias, férias.
Férias, horas extras, indenizações. Gente, a associação não é, por exemplo, uma prefeitura. Então aqui tem indenizações de funcionários, de enfermeiros, para que mandar embora na troca de gestão? Então, em 2017, 2020, teve enfermeiros que foram para a rua, várias pessoas que não eram... Agora trocou a gestão, eu não vi ninguém indo embora da associação.
E nós não contratamos ninguém, porque não pode.
E os que estavam, ficaram, né, exatamente. Caio? Então, assim, ó, além de horas extras, mais de 500.000 em horas extras.
Isso
então,
aí.
Assim... O meu posicionamento nesta noite é a abertura de uma CPI. eu, colega Fábio, os demais vereadores também, acredito que iremos, precisamos da maioria, contamos com o voto e o apoio, e vamos certamente desvendar. E nós temos, além da assessoria jurídica, nós temos uma empresa que será contratada aqui pela Câmara de Vereadores, né, presidente, que vai nos ajudar a elencar e desvendar todos esses fatos e achar realmente os culpados, né, Caio?
Viu, vereador, eu vou só te colocar uma coisa, se vocês abrirem a CPI, eu vou trazer para vocês notas que vocês vão se escandalizar. Eu tenho uma pessoa que apresentou notas assim de R$800 lá no gabinete. Ó, secretário, está atrasado esses R$800 com a minha empresa. Ele abre a gaveta, tira os R$800, dá para a pessoa, o cara vai dar nota, ele não quer a nota. Se for judicializado, o cara vai vir aqui e vai trazer as notas. Ele poderia ter cobrado de novo da associação, e o cara não cobrou. Então essas coisas, Jader, você fazendo isso, você vai atender um pedido meu? Não é meu, é de quem está aqui dentro hoje. É de quem, tem, de quem paga o imposto, quem é sério, quem não é moleque, quem não é sem vergonha. Nós temos que parar com essas pessoas que chegam em Guaporé, descem na rodoviária de chapéu branco e uma mala e em 8 anos são candidatos a prefeito de Guaporé. Isso tem que parar. Nós temos gente boa em Guaporé, nós temos gente que trabalha há 40 anos e não foi candidato a prefeito. Nós temos gente muito boa que merece ser prefeito. Nós não precisamos importar gente de fora que desce com uma mala branca e um sapato branco. A calça branca não, porque eu uso sempre. Mas, e não desço do ônibus. Mas esses caras são reis na cidade. Vamos parar com isso. Eu agradeço vocês de coração. Essa sindicância é o que eu disse. Se eu tiver errado, se os dados apontados estiverem errados, eu sou o primeiro a vir aqui pedir desculpa para todo mundo, inclusive para o secretário que foi. Que eu, para mim, ele é meu algoz. Eu não quero saber da amizade com ele. Porque, para mim, ele foi muito traíra no que ele fez. Ele, só para te ter uma ideia, ó, ele contratualizou o laboratório LAF. Ele deve R$17 mil no laboratório LAF do ano de 2024, de fazer exames médicos. O laboratório não tem contratualização. O laboratório não paga. O ProSaúde não paga. Eu tenho um parecer jurídico aqui que eu mandei fazer exclusivamente isso aqui. Diz o parecer assim, ó. Desse modo, a Associação ProSaúde não pode contratar exames laboratoriais para os usuários do SUS, porque não está contratualizado. Isso é por falta de amparo jurídico, não há previsão no contrato, de modo que o município contratante a rigor, não está obrigado a pagar a serviço não contratado. O laboratório LAF vai perder R$17 mil. Isso tudo é molecagem. Como é que tu vai contratar se tu não tem contratualizado? É a mesma coisa, está fazendo tomografia, estão me pedindo os exames de tomografia, eu não tenho contratualizado quem vai me fazer a tomografia. Eu poderia chegar lá e dizer para o cara do tomógrafo, me faz 50 e eu te pago depois. É ilegal, é errado, não é certo. Pode ser verdadeiro, mas não é correto. E a gente tem que fazer pelo correto. Por isso que eu estou pagando um preço muito alto, que venceu tudo agora e para nós tudo está sendo difícil fazer. Porque a minha certeza, como eu disse para vocês, eu não sou partidário, mas as pessoas estão trabalhando muito seriamente nesse quesito, tanto no jurídico como nas secretarias. E todos os secretários que estão aqui hoje, cada um sabe a mazela que ele tem, cada um sabe a dificuldade que ele está enfrentando. Eu peguei a saúde sem nenhum pneu na caminhonete, numa caminhonete. Eu tenho fotos estarrecedoras das pessoas viajando com rombo nos pneus, com pneu americano, aqueles pneus vagabundo que tem aí, que numa viagem já faz a bolota. Nós conseguimos comprar todos os pneus, em torno de 50 pneus, e colocamos todos os pneus novos agora, essa semana. A partir de hoje eu posso dormir tranquilo que não vai estourar um pneu na viagem. Vocês não sabem como é difícil fazer isso e dormir sabendo que tu tem 30 pessoas viajando e não, o carro não está em condições. Tem as fotos dos motoristas, chegava em Bento, virava a roda no cordão e levava um tijolo junto e botava no pneu para não despalancar a caminhonete. E o hospital ganhando R$300 mil para horas médicas. Ah, faz favor, nós não somos mais tatu, né? Pô, bota esses 300 mil na saúde, bota onde precisa, bota para ajudar aquela mãe de casa. Nós marcamos horário no posto, o que deu isso aí? Deu maior repercussão na cidade. Porque aquela mãe que saía de casa, na minha época eles sentavam fora do posto, na época que o Antoninho ganhou a eleição, nós ganhamos a eleição no posto de saúde, na fila. Às 5 horas da manhã, chovendo, nós íamos lá, 50 pessoas na fila. Não era diferente agora. Depois de 12, 15 anos, 20 anos, sei lá quantos anos foram, Agora as pessoas fazem fila dentro do posto. Se vocês forem no posto amanhã, eu convoco vocês. Lá tem um gancho, tipo aquelas bodegas de armazém que pendurava o salame, tipo um anzol pendurado com o número da ficha. A pessoa ia lá e tirava a ficha e ficava esperando a marcação de horário. Não é digno com as pessoas. As pessoas hoje têm hora marcada. A mãe pode fazer o trabalho dela em casa, pode adiantar o almoço, pode adiantar a janta, pode adiantar sei lá o quê, arrumar a cama, sair. Se ela tem consulta às 10, ela vai ser atendida às 10. Poderá ser atendida às 10h15, atrasar, dependendo de um caso mais sério, mas 99% ela é atendida na hora. Ela faz a consulta, pega o exame, vai para casa e termina o almoço. Vai pedir para essa mãe que mora lá no bairro se ela quer voltar ao sistema antigo. Nós retroagimos na saúde, gente. Nós damos um passo de caranguejo, tá? Nós damos um passo de caranguejo, nós somos mais para trás e arrodeamos e enterramos no buraco. Nós não evoluímos na saúde nesses 8 anos, nós involuímos. E isso não pode acontecer num município que nem Guaporé, que já teve a melhor saúde do Estado. Eu tive um diploma de melhor saúde do segundo melhor saúde do Brasil pelo Ministério da Saúde. Eu nunca mostrei, mas está lá em casa o diploma. Mandaram me entregar na minha casa, porque eu não fui no Hotel Copacabana, Palace Hotel, porque a diária era, na época, R$5.000, eu não quis gastar o dinheiro. Saúde nós fizemos na gestão. E nós podemos fazer de novo. Não é eu que estou fazendo saúde, não é eu. É a população que está precisando dessa saúde. É a população que precisa desse tipo de saúde que atinja lá na ponta, que atinja lá no fim do mundo e que a gente vá buscar a pessoa com um problema e levar o remédio para ela. Isso é saúde. E a função do município é essa. Tá, Jader? Eu te agradeço e dizer que realmente em 2016, na gestão do Elton Simonato, que fui eu que coloquei nos 10 anos que funcionou a associação, não tinha um centavo apontado pelo Tribunal de Contas. E eu fui 20 vezes a Porto Alegre, no Tribunal Federal, por denúncias do PMDB, que vinha de balaio. E aguentei no osso do peito e levei a saúde. Depois entreguei e virou a nhaca que virou aí.
Obrigada, Caio. Mais algum vereador que queira... Vereador Fábio Guidi.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, secretários que estão aqui presentes e público em geral. Caio, quero te agradecer que tu veio aqui essa noite esclarecer, porque numa das primeiras sessões, teu nome foi mencionado aqui e eu, como líder do governo, fiz o convite para te vir e você veio aqui e muito bem explicado. Colega Jader, eu acho que sim, está na hora de a gente fazer essa auditoria, marcar essa CPI, para nós ver mesmo a fundo o que está acontecendo. Ninguém aqui é palhaço. A população que votou em nós quer que a gente faça isso, colegas vereadores. A gente pede também a colaboração, que acredito que todos, ninguém vai tapar os olhos para isso, porque é uma pouca de uma vergonha. Então, conte conosco, Caio.
Muito obrigado.
Boa noite.
Obrigada, Fábio. Mais algum colega vereador? Vereador Jonas Agosti.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, público que nos acompanha em plenário, que nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Cumprimento em especial o Caio, que ocupa a tribuna do povo. Me permita, Caio, além de secretário, te nominar como Caio apenas. Caio, a gente escuta, a gente acompanha a tua explanação. A gente sabe que quem faz saúde no município realmente são as pessoas que necessitam. Então, a gente não quer fazer interferência em gestão nenhuma, porque a gente pouco entende, mas a gente leva demandas. E isso a gente vê que a saúde tem atendido. O próprio prefeito Rosseto, com todas as secretarias também que tem, conforme a gente precisa, a gente acaba sugerindo, informando. Então, questão de gestão, de a gente influenciar, a gente não vai. Vai acompanhar trabalho, vai levar alguma demanda, porque a gente sabe que realmente a comunidade reclama. Por quê? Porque mudou a forma. Talvez estavam acostumadas a uma forma de atendimento, a uma forma de medicação, uma forma de consulta, uma forma de transporte. E essa foi a nossa maior reclamação nessas mudanças. Toda mudança, ela causa transtorno, a gente entende, compreende, a gente espera e acredita que vocês estejam sensíveis quanto a isso, para que ninguém fique desamparado. A maior reclamação que a gente tem é de remédios, são de consultas, são de transportes. Por quê? Antigamente, ou na gestão anterior, ou até nas que antecederam, tinha uma forma de atendimento, ou imposto, ou aqui, ou ali. Então, acredito que vocês estejam sensíveis quanto a isso. Então, a gente não se preocupa, mas a gente tem certeza que vocês vão ter esse olhar sensível, e conforme for as demandas, a gente vai levar para que vocês façam realmente um atendimento que atenda, eu digo, a maioria, porque muitas pessoas não vão estar contentes que vai querer o medicamento na boca. Não vai se deslocar, não vai... Então, a gente fica com essa preocupação só. Mas isso é apenas um comentário, porque a gente leva essa reclamação, como a gente levaria na secretaria, a gente fala hoje por estar com a, eu digo com a Câmara de Vereadores, com uma representatividade muito grande aqui, o pessoal assistindo. Quanto à questão de emenda, sim, a gente continua trabalhando, a gente continua correndo, a gente vê todos os colegas passando por tudo que é bancada. A gente fala muito dessa polarização que a gente tem, direita, esquerda e aquela guerra toda, mas indiferente de onde vem o recurso, Caio. Indiferente, partido de direita, partido de esquerda, vindo recurso para o nosso município, caindo, a saúde é a mais fácil de ser atendida. Sim. Então, a gente continua pedindo isso. Quanto à questão de pergunta, pergunta mesmo, a minha pergunta para o Caio hoje, como é que vai ser a gestão saúde no nosso município? Não secretaria. Nós vamos falar da Secretaria de Saúde, nós vamos falar do hospital, com o corpo clínico, com todo o hospital, e a gente fala da Gruposa. A gente tem esse triângulo aí, como é que vai ser o relacionamento, como é que vocês pensam em gerenciar isso? Então, isso, claro, vai ser, acredito que vai ter diálogo, acredito que vai ter uma construção para que ninguém fique desamparado. E a questão de atendimentos, como é que vai ser feito a dispensa, os medicamentos, os transportes e as consultas do nosso município.
Eu gostaria de voltar, antes de responder a tua pergunta, você falou, não sei quem foi que falou em relação ao transporte de autistas. Tá? Hoje nós temos 18 autistas na nossa referência, que é Nova Prata e Bento Gonçalves. Essas pessoas, salvo alguma exceção que deu, que nós estávamos sem carro, sem pneu, todas elas são feitas transporte individual. Tá? E o que nós estamos fazendo hoje com a Associação dos Autistas de Guaporé, que eu nem sabia que tinha. Nós estamos montando um sistema de atendimento para tirar da referência e colocarmos aqui no sistema próprio. Nós temos duas opções. Ou fazer com aí aquela LRM da Luciana Mafacioli, que nós estamos tentando fazer um contrato com eles, um acordo de atender nossas pessoas aqui para que eles não viajem mais. O que acontece quando viaja? A pessoa sai daqui, o autista, ele chega lá estressado, a viagem é difícil, o motorista tem que ser um mágico para dirigir. Ele chega lá, ele faz a consulta, ele não aproveita a consulta, ele volta estressado, ele tem mais 2 dias para se acomodar e já está na hora de voltar. Então essa é uma grande preocupação nossa. A outra preocupação nossa, que é um programa que nós estamos lançando nós agora, Secretaria, com 50 dias de atividade, vai ser saúde da mulher. Nós vamos ter tudo o que é de bom para a mulher ali, no sentido de agrupar essas pessoas e fazer uma saúde diferenciada. E outro sistema que está funcionando também e vai funcionar é exatamente esse que tu está falando.
Caio, só me permite um parênteses, já que tu puxa o assunto autista, não é momento de falar de emendas parlamentares, mas nós conseguimos agora, está para vindo, porque a gente tem essa sensibilidade de saber, Caio, que a dificuldade de transportar, tem diversos níveis de autismo, e o estresse de levar principalmente crianças para fora do município.
E o pai?
Então, é uma novela tudo isso, a gente se coloca no lugar dessas pessoas que necessitam. Então a gente está tentando buscar isso para que fique dentro do município e que vocês tenham a sensibilidade de contratar. Terapeuta ocupacional, tudo que
nós
envolve...
Nós vamos fazer. Perfeito. E o nosso custo vai ser de R$20 mil mensais, o que gera uma despesa de R$240 mil no ano. E isso aí eu já tenho uma verba aportada de R$100 mil, um deputado me ligou essa semana e me aportou R$100 mil, o que dá praticamente 6 meses de atendimento. E essa é uma realidade. Vocês vão ver esse projeto funcionar. Dentro de 2 meses, ele vai estar lá no Aparecida. Foi trocado o telhado, tem 2 salas disponíveis. E é um trabalho que nós vamos levar com todo carinho, porque o relato dos pais é de chorar. Vocês têm que sentar e ouvir isso aí. E aí vai dizer, poxa, a referência lá, não, vamos puxar para cá. Não vai ser referência, mas nós vamos tratar das nossas crianças. Isso é exatamente. Eu não me lembro o que tu falou na outra pergunta. Isso aí tu pode ter certeza de uma coisa. As conversas que nós estamos tendo, elas são muito boas. Elas estão me impressionando. Porque eu não pensei ter esse acesso no hospital, não com a diretoria, mas com a administradora. Tá? Nós estamos propondo, trabalhando juntos, para criar um programa de cirurgias com valor determinado, para que a gente possa realizar cirurgias aqui. Tudo está sendo trabalhado. E no momento que estiver funcionando essa articulação, vocês vão ser os primeiros a saber... que certamente a Marlis ou eu vai vir aqui na Câmara e explicar o que está acontecendo para o dinheiro ficar aqui em Guaporé e nós agilizarmos todas as nossas cirurgias, porque nós temos médicos competentes aqui na cidade e nós temos todas as especialidades para atender o que nós precisamos. Vamos usar o potencial deles.
Obrigada. Mais algum vereador? Vereadora Fernanda de Bonabaldin.
Senhora Presidente, os colegas vereadores, a pública aqui presente, em especial vice-prefeito, nessa noite, secretário da Saúde, boa noite. Então, a gente está acompanhando, através A gente sabe da abertura que foi feita ainda no passado de um PAD, processo administrativo, que vai acompanhar, o Delfino está acompanhando essa situação também, o Tribunal de Contas, os apontamentos. E concordo quando tu diz que a gente tem que trabalhar a saúde preventiva, mas a gente também precisa que um hospital, ter um hospital forte no município. As coisas elas precisam convergir. E quando fala de emendas, o colega também citou, é nosso papel também buscar emendas, mas tem que deixar claro que essas emendas sempre foram controladas pelo controle interno, sempre vieram para cá com um plano de trabalho para a gente acompanhar também os destinos dos, destino dos recursos, como também a aplicação das emendas de custeio, que nós conversamos essa semana sobre os projetos que a gente vai repassar o recurso também para o determinado projeto. E eu gostaria de saber, da forma que tu colocou, sobre todos esses problemas citados, como que vai ser a tua relação de trabalho com o ProSaúde?
A minha relação de trabalho com o ProSaúde ela é profissional. Ela não vai ser uma relação que eu vou estar todo dia na sala do René. O secretário nem pode ir na associação. A associação ela tem autonomia, ela tem o gerenciamento dela, tem o presidente dela que vai ser eleito agora, sexta-feira, René? Quando é que vai ser eleito o presidente? Ô, René, acorda. Quando é que vai ser feito amanhã? Amanhã vai ser feito a eleição da nova diretoria. E eu acho que a partir daí nós vamos ter um funcionamento perfeito, porque nós já estamos nos adaptando ao que o Tribunal de Contas pediu na organização da gestão do ProSaúde. Não vai ser mais uma pessoa, ela vai ser uma pessoa, mas escolhida no meio de 10, 12 pessoas da entidade, da comunidade. E a pessoa já se prontificou a trabalhar. Vocês imaginem o ônus que essa pessoa vai ter. Ela nunca vai ter bônus. Mas devido ao fato de como ela vai ser organizada, os empresários assumiram o papel junto com a gente, com o setor público, de nós botarmos um presidente que vai realmente fazer a integração do ProSaúde. O ProSaúde é uma coisa que eu não preciso me preocupar. Ela estando nas mãos certas, ela flui normalmente o serviço. É um apêndice da saúde. Se parar o ProSaúde, quebra a saúde. Que nós não estamos preparados para botar 125 funcionários concursados. O dia que quebrar a saúde, o dia que quebrar o ProSaúde, quebra o troço. E o que é o mais importante, nós já estamos trabalhando a filantropia desde o primeiro dia. Contratei uma empresa especializada em filantropia que conseguiu para mim no lar em questão de 6 meses. E essa pessoa já está trabalhando, já pegou todos os balancetes, já foi para Brasília e nós estamos bancando essa empresa. O custo dela, R$25 mil por mês, por ano, para conseguir, dentro de 10 meses, a filantropia. Se passou os 10 meses, o ProSaúde não paga nada. Assim se faz gestão. Tem que jogar na conta do cara e na bala da agulha que ele tem no revólver. Ele podia me enganar e dizer, vai demorar 2 anos, vai custar 50 mil. Não. Nós contratamos por prazo determinado de 12 meses, de R$ 2.500 por mês. É uma miséria quando a economia no primeiro mês vai ser de 70 mil, se nós tivermos a filantropia só na parte patronal. Ela vai dar um desconto de 70 mil, uma bonificação de R$ 70 mil por mês, que nós vamos deixar de gastar, o que dá quase 1 milhão por ano, que vai ser investido em tratamento, em exames e coisas. Isso aí é uma coisa que nós estamos trabalhando.
Obrigada. Mais algum vereador? Vereador Edelvan Balbinotti.
Boa noite, senhor presidente. Secretários todos já nominados, público em geral, secretário Caio. A gente abordou um pouco dos assuntos dos autistas. Em off aqui, enquanto o senhor falava, eu conversava tanto com o Fábio quanto com o Jonas de um projeto de lei que foi apresentado por nós nessa questão do autismo, que visa também construir e buscar recursos para um centro. Eu acho que offline aqui a gente foi conversando sobre recursos. Uma das preposições da nossa bancada também é buscar recursos para a saúde. A gente tratou internamente disso da forma mais correta possível. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. O senhor falou que vai ficar 6 meses.
Não, 4.
4 meses. O senhor acha que consegue desenvolver, talvez precise ficar um pouco mais. E não. Depois quem o suceder vai continuar o legado do Caio, vai continuar. Porque a gente não. Sabe que cada secretário tem um perfil diferente de trabalho. E a gente gostaria de repente de alinhar algumas ações apresentadas que permanecessem. Essa dos autistas é uma. Então é uma pergunta simples, uma dúvida, e se o senhor depois continua ou vai ajudar, prestando, mesmo não estando de secretário, você vai ajudar continuando na secretaria?
Sabe que eu tive alguns desafetos na minha vida, e alguns deles se referem à Secretaria de Saúde, quando eu deixei ela na mão de certas pessoas, em que realmente não conseguiram fazer nada do que nós tínhamos projetado. Eu acredito que hoje a saúde tem pessoas preparadas, se o prefeito quiser, se o vice-prefeito Pipo quiserem, nós temos pessoas preparadas dentro da saúde para tocar o processo. O Caio não é o salvador da pátria, o Caio não faz nada. O Caio simplesmente vai deixar estruturado o programa dos autistas, que esse é o meu programa preferido. É o programa que vai me dar mais trabalho, mas pelo que eu vi dos pais e das mães, no sentido de eles quererem trabalhar, de serem funcionários do grupo, da associação que vai ter, sem ter salários, eu acho que isso já diz tudo, que não é o Caio que vai manter. Quem vai manter é a comunidade. Quando nós fizermos esse programa, nós vamos ter muitos erros. Nós vamos errar muito. Nós vamos ter que começar do zero, nós vamos ter que desmantelar, nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que criar. Eu espero que dentro de 3 meses eu consiga botar esse programa funcionando. Eu tenho um compromisso com a minha família, eu tenho um compromisso comigo mesmo. Quando fui convidado, eu deixei muito claro, o Pipo está aí. Eu disse, cara, eu não quero mais isso para mim, eu não preciso disso, eu tenho 68 anos de idade, eu já fui 5 vezes secretário da saúde, eu não preciso mais disso aí, eu nunca tirei um centavo de proveito disso aí, nunca me beneficiei de nada, eu sempre trabalhei para a comunidade. Trabalhei no LAR, trabalhei na AGE, trabalhei no CPM do colégio. Eu tenho que parar, minha vida é parar, eu quero parar, eu não quero mais ter estresse. Eu estou dormindo e quando acordo às 2 horas da manhã, eu anoto no papel o que eu vou fazer amanhã. Isso não é vida para ninguém. Para mim não é mais com 68 anos. Mas eu estou dando a minha última contribuição para a comunidade. Eu acho que não é o Caio que vai fazer funcionar. Eu tenho essas meninas que estão aí, a Ivanete, a Juliana, que eu tirei da Câmara, exatamente porque sei do potencial dela, e essas pessoas estão me assessorando magnificamente bem. Elas têm condições totais de fazer a Secretaria de Saúde andar. Porque, acima de tudo, elas têm o que a gente não tem, que é o feeling da coisa. Não adianta tu ser secretário de obras no lugar do Ivan. Eu nunca vou ter o feeling dele na Secretaria de Obras. Nunca vou ter do Kleber na Secretaria da Agricultura. Eu não sou desse ramo. Então a gente tem que trabalhar no que conhece. E vou te dizer uma coisa. Eu confio muito nesse governo. Ele não é do meu partido. Eu conheço esses guris estão trabalhando sério. Nós fizemos uma reunião outro dia, eu digo, eu sou mais velho aqui, tenho 68 anos, são tudo gurizada. Não deixa a soberba crescer. Que quando você acha que sabe tudo é que vem o problema. O problema, para quem está aprendendo, não é problema, ele é um aprendizado, mas ele se torna um problema quando tu acha que sabe tudo, e é aí que tu vai errar. Então, a gente está conversando muito, eu não vou deixar ninguém empenhado, mas eu tenho que pensar na minha vida, tenho que pensar na minha filha, tenho que pensar no meu neto, que hoje eu podia que nem estar lá vendo ele, e eu estou aqui hoje de noite. Então, essas coisas é que eu estou optando pela minha vida. Não é que eu esteja correndo a raia, não vou correr da raia nenhuma, o que eu tenho que fazer já foi feito, e vai ser feito só agora o alinhamento do que vai ser feito. No momento que a Juliana conseguir contratualizar com os laboratórios, conseguir contratualizar com as empresas que prestam exames, no momento que nós conseguimos contratualizar com o hospital as cirurgias, a saúde anda. A saúde não precisa de ninguém. É só alguém que não interfira maleficamente na saúde, como ocorreu. Não errem de botar uma pessoa que se acha Deus. É como ele dizia, eu mando e tu obedece. Isso não existe, cara. Isso não existe na saúde. Eu mando e tu obedece. Não existe. Isso é uma troca, é um conhecimento, é uma troca diária de informações, de sentar, de conversar, a gente dá risada, a gente brinca, mas na hora de pegar certo na coisa, a coisa flui normalmente. Então tu não adquire, tem certas coisas que tu não aprende, certas coisas são natas da pessoa. Eu tenho esse dom de fazer isso, mas eu, com a convivência que eu estou tendo com essas meninas, certamente elas vão pegar muito dessa parte e elas vão levar adiante. Hoje ela já funciona sozinha, eu não estou lá, eles já estão resolvendo os problemas. Aí tem uma denúncia que não cumpre o horário na saúde. Minha gente, eu fechei meu consultório, estou trabalhando 2 horas por dia, estou tomando um prejuízo de quase 40 pau por mês, tá? E eu estou lá 7 horas da manhã na saúde, saio de lá 11h30, volto às 4 horas e saio às 7 horas. Eu estou fazendo 10 horas por dia na saúde. Eu não fujo dos meus compromissos, eu não fujo. Eu estou quebrado, estou quebrando meu consultório, mas eu não largo o que eu me comprometi de fazer. Então as denúncias, elas deviam ser bem analisadas, deviam bem, porque elas machucam as pessoas. A denúncia vazia machuca. A denúncia que o cara bota a cara, eu respeito. A denúncia vazia, eu odeio. porque ela não prova nada, ela só machuca as pessoas. Mas eu estou acostumado, já tenho cicatrizes do Kunta Kinte nas minhas costas, né? Que ele levava chicotada todos os dias, o escravo, e ele não se entregou nunca. Então eu sou o Kunta Kinte, para a minha família eu sou o Kunta Kinte. Ele dizia, daí Kunta, tu vai hoje de novo para o chicote, vou para o chicote. Então eu só gostaria de agradecer a todos vocês que puderam vir aqui hoje de noite e dizer que isso é um alento para a gente. Quando a gente vê que as pessoas estão interessadas em resolver problemas e não criar problemas. Quando as pessoas se mostram dignas de sair da sua casa, de ver a sua televisão e lotar o plenário como está hoje, isso para nós e para a Câmara reflete que nós estamos no passo certo. E se vocês fizerem a auditoria, realmente, vocês fizerem essa auditoria, eu vou aplaudir vocês. Eu sou o cara que vai dizer assim, ó, muito obrigado por toda essa população de Guaporé que realmente precisa. Nós precisamos separar o joio do trigo. Nós precisamos separar quem é quem e parar com essa coisa de dizer que eu sou isso ou aquilo. Não é nada. Não fez nada. O que fez foi uma merda que ele fez. Isso eu digo de boca cheia. O que fez foi esses trampos que fizeram na saúde. Pagando o médico 208 horas com um trabalho de 160. O dinheiro é de quem? É dele? O dinheiro é nosso. O dinheiro foi mal investido. Por isso que faltava exame, Moreto. Por isso que faltava as coisas. Porque é R$1 milhão que nós estamos falando. Nós estamos falando de 10 mil. Estamos falando de R$1 milhão e 50 mil. Me deem esse dinheiro na minha mão. Se puder, Delfino, botar R$1 milhão lá para mim amanhã. E vocês vão ver se vai faltar exame para mosquito aqui em Guaporé. Agora estou lá em Porto Alegre vendo se eu posso botar na boca de lobo, se eu posso botar para matar a barata. Olha, na minha época eu entrava lá com fumacê, detonava tudo que era barata que existia no mundo. Hoje tu tem que pedir para o juiz se eu posso botar o gel. Mas bota, inunda de gel esses esgotos em Guaporé. Faz boiar o gel. A minha casa tem cada barata que é um trem, é um bitrem. E as pessoas estão ainda se questionando se pode botar. Bota e depois deixa acontecer. Mas não, pode. Eu vou botar a semana no... Vocês vão me ver com fumacê dentro dos esgotos.
Mais algum vereador que queira... Vereador Marcelo Reck.
Chega, né?
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, secretários, secretárias presentes, público em geral e quem nos assiste através do Facebook. Senhor Caio. Alô. Oi, Caio. O que você me diz do posto de saúde que o senhor, se é o senhor que aprova a lei que você fez o fechamento do posto no dia 2, né?
Como fechamento?
Que você fechou o posto de saúde das 7 às 10 da noite.
Tá.
Se é você que comanda e faz a lei e fecha o posto. Agora o senhor vai fechar as farmácias.
Sim.
Né?
Não vou fechar, vou transferir.
Isso, em 55 dias.
Né? Não, em 20.
55 dias que você está trabalhando. Né? E qual é o relacionamento que o senhor vai ter com os médicos a partir de agora, do dia 1º de março, que o senhor vai abaixar os salários dele, que são de R$19 mil. O senhor vai passar a R$15.400.
Não, deles era 20, 19 e 830.
É, 19 e um pouco.
É, 830.
É, nos outros lugares são um pouco mais o valor, né?
Aonde?
Dois Lajados, Serafina.
Dois Lajados tem um médico.
Tem dois.
Eu tenho 23.
Tem menos. É, mas são essas questões, sim, que tem que ficar. E se o senhor tem alguma coisa contra o hospital de Guaporé? Toda vez que o senhor pronuncia, você é contra o hospital. Seria isso.
Olha, realmente eu não sou a favor. Realmente não sou a favor. Eu não posso ser a favor de uma entidade em que você chega lá, por exemplo, te dá um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo porque que eu, não é que eu seja contra, é que eu sou um crítico do hospital. Eu estou afastado da política faz 12 anos. Sim. Eu já fui diretor do hospital em 1990, quando o hospital estava quebrado, falido. Ele ficou da Secretaria de Saúde e nós erguemos o hospital. Então eu conheço um pouquinho de saúde. Quando você vai sentar com uma administração, e alguém aqui já deve ter participado de alguma reunião do hospital, em que eles fazem um data show, que tu chega a chorar e tu diz assim, poxa, eu não moro nesse país, eu não estou nesse planeta. Porque lá tem flechinha, parece ataque de índio, quando o general Custer atacava os índios, tu vai para cá, tu vai para lá, é a mesma coisa, é para cá e para cá, e aí chega assim numa reunião, e a administradora do hospital te diz, olha, nós estamos com 1.700 procedimentos a mais por mês no hospital, já preparando para vir com o bote, né, para ter aumento, porque ali só se fala em aumento, não se fala em cortar despesas. Não se fala em tirar um assessor de 30 mil. Não se fala em tirar um administrador que ganha 35 mil. Ali não se fala em reduzir salário. Na prefeitura demite, na empresa quando está mal demite, mas ali contrata. Então eu sou contra esse tipo de gestão. Eu sou contra, bem contra. O que devia acontecer é o hospital vir aqui fazer abrir a caixa preta de Pandora e dizer assim, não, eu ganho 50, eu ganho 20, eu ganho 10, eu ganho 30, isso aqui custou 1 milhão. Eu acho que isso devia ser um começo, que é o que eu faria se eu fosse diretor do hospital, eu botaria a transparência no, nas relações que tem. Aí quando chega no procedimento, deu 1.700 aumentos de procedimentos, aí eu faço uma pergunta bem simples para a administradora, bem simples. Quando você quantas pessoas você atende por dia no plantão? Ah, dá uma média de 70, 80, se você multiplicar por 30, são 2.100 atendimentos no mês. Quantos procedimentos, cada consulta te gera um procedimento ou te gera uma consulta? Não, me gera um procedimento. Então não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Se você está com 1.700 procedimentos a mais e você faz 2.100 consultas e cada consulta te gera um atendimento, você já sabe que as consultas estão te gerando atendimento. Então, se você não resolve o problema do plantão, que não sou eu que tenho que resolver, não é você que tem que resolver, quem tem que resolver é a administração. Botar regras, botar parâmetros para atendimento. Eu acabei de te dizer que de 90 atendimentos que deu no último dia, 87 eram um código verde. O que é código verde? Pode ir para casa e procurar a unidade básica outra semana, no outro dia. Então eu não tenho contra. Eu não sou contra o hospital. O hospital é necessário para a saúde de Guaporé. O hospital é necessário. O que eu sou contra é a forma como ele está sendo gerenciado. Você vai para uma reunião, você fica perdido. Então, eu acho que isso é uma coisa que deve ser construída. Eu estou tentando construir, te juro, pela minha família. Eu estou tentando construir e ter uma relação profícua com eles, de dizer assim, não, nós vamos achar um procedimento, nós vamos achar um meio termo em que faça feliz a saúde e faça feliz a população e seja o hospital bem recebido. Eu estou te falando que nós trabalhamos em cima de cirurgias. Agora, resta saber se eles vão querer fazer uma cirurgia por 2, 3 mil reais. Porque aí para ganhar a emenda, para ganhar o dinheiro, eles vão ter que trabalhar. Eu não sei se eles vão fazer isso. A minha proposição é essa, trabalha que eu te pago.
Nós respondendo. Temos que valorizar os médicos, né?
Mas os médicos...
sabe que é difícil numa sexta, sábado, domingo de noite?
Não.
Para um plantão médico
no hospital? Não, mas eles ganham bem para isso.
Não tem médico que vai.
Tanaya, se tu soubesse o valor do plantão, se tu soubesse o valor do plantão, quanto custa?
É 1.500.
Aí tu acha pouco. Uma pessoa trabalha 30 dias na empresa, acorda às 7 horas da manhã, vai dormir às 7 da noite e ganha 1.800 reais.
Eles são responsáveis pelo que eles fazem.
Ah, mas tá, se tu vai pensar assim, então vamos enterrar as minhocas, não vamos pescar.
A saúde.
Vereador Marcelo, só por questão de ordem, era uma pergunta por vereador, o senhor fez quatro.
Não, eu respondi,
senhora presidente.
Não, eu respondi para ele, eu acho que ele está certo. Eu acho que a explanação dele é certa, ela é uma coisa que precisa de mais tempo para nós conversar. Mas isso aí, ó, o Marcelo, quando tem um médico que ganha 20 mil reais e tu chega para ele e diz assim, ó, não, deixa eu te explicar. Quando tu chega num médico, faz uma reunião e tu coloca na reunião que tem coisa que está acontecendo errado como hora dessa, com 10 médicos, e nenhum deles levanta na mesa e diz assim, não, eu estou recebendo 50 horas a mais, aí tu tem que começar a ficar cabreiro.
Tem que cuidar.
Porque eu tenho aqui o Natanael que está ali, é um médico que trabalha há 20 anos na Secretaria da Saúde. É um médico que ganha 5, 6, 7 mil reais e trabalha que nem um cachorro. Vê se ele está descontente. Vê se foi mexido no salário dele. Pelo contrário, deveria ser aumentado. Agora, um médico está ganhando 19 mil para trabalhar 160 horas e está ganhando 208 horas, isso é fazer um desdém do nosso município. É fazer um desdém do administrador, porque eu gosto de você. Eu não gosto de médico nenhum. Eu não sou amigo de médico nenhum. Eu tenho que ser um gestor. E se um médico for embora amanhã, existe a reposição do médico. Ninguém vai ficar sem médico. Então eu tenho que primar pelo que eu posso pagar. Se eu posso pagar 16 e estou pagando bem, porque Nova Prata paga 15, Nova Prata paga 15, tem mais de 20 médicos também. Agora, onde tu tem cidade, que nem Dois Lajeados, que tem um médico, dois médicos, e ele tem que morar lá, se ele se optar para ganhar 18, ele vai lá, mas ele vai vir para Guaporé, que custa 16, que ele recebe 16, mas ele tem uma vida melhor. Então isso é questão de lei de mercado. Tu quer, não quer, tem quem quer. Eu acho que essa é a preocupação, Tanay. Nós não podemos desperdiçar o dinheiro público. Nós não podemos gastar o dinheiro para um cara que sonega uma informação na hora de tu fazer uma reunião. E não é um. Eu me dou bem com os 9 médicos que nasceram na reunião. Me dou bem com todos eles, todos os médicos do DSF. com a redução de carga horária deles, nós vamos conseguir botar dois médicos de 160 horas por semana a mais na prefeitura sem gastar um centavo e dobrar a qualificação do serviço. Que eu posso botar um médico SF de volante, onde eu sei que no Promorar ele tem muito mais atendimento do que na, no Aparecido. E é o que está acontecendo. Eu estou com dois médicos lá, estou com dois médicos no outro SF que está me dando um monte de atendimento. Que as pessoas estão acreditando. Se você olhar o interior até outro dia tinha lá 8, 10 consultas. Eu tinha um médico para atender o interior. Botei um médico para atender toda tarde, da 1 às 7. Sabe o que aconteceu? O interior todo veio para fora. Hoje nós estamos fazendo mais de 20 consultas dia do interior na parte de cima do SF. O que, que é isso, Tanay? Isso mostra que o sistema está funcionando, que as pessoas estão confiando no médico que está lá. E é um médico que ganha quanto? R$16.000. Tu acha pouco? Eu não acho pouco. Eu não acho pouco, eu acho muito. Mas ele está se pagando pelo serviço que ele está prestando. Quando você pegar um exame de, que eu falei para o Moreto agora, de ecografia, e que ele te custa R$27.000, isso eu acho um absurdo. Isso eu acho um absurdo. Eu acho um desperdício de dinheiro público. Um município que nem Guaporé não pode ter 200, 300 ecografias por mês. Não pode. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E nós vamos saber a semana que vem, como soubemos em todos os contratos que nós mexemos. Nós temos que zelar o dinheiro público e acrescentar mais médico, mais exames. Ah, outra coisa. Esqueci de dizer, eu sei que você já está irritada comigo. Mas eu tenho que dizer porque eu só tenho essa oportunidade. Os exames, tá, nós estávamos gastando 28 mil de exames para fazer toda essa nhaca aqui. Ó. O município gastava 28 mil de exames. Nós vamos aportar R$50.000 a partir do mês que vem, quando toda a represa dos exames estiver sanada. Todas as represas de exame estiverem sendo cumpridas rigorosamente, que a pessoa vai lá e marca seu exame amanhã e para ter a semana que vem levar no médico. Nós vamos aportar R$50.000. Você sabe o que é isso? É exame para dedéu. Vai faltar gente para receber exame. Não vai faltar exame. O que está tendo é uma represa que eu estou segurando, porque se eu disser para o médico hoje, você tem 20 mil a mais, ele me gasta 25. Porque eles fazem check-up, eles não fazem... Eles não, isso, aqui em Guaporé não é posto, não é... Aqui, ó, isso aqui é check-up. Tem 22, 23 exames pedidos. E com plano de saúde... Indo lá no posto e pedindo exames, 23 exames, é check-up. Nós não fazemos isso. Nós estamos cortando. Se você desconfia que tem uma pneumonia, vai um raio-x e vai o exame específico para a pneumonia. Não resolveu? Vai para a tomografia. Não sair na ressonância no primeiro dia. Isso custa dinheiro. O município não aguenta isso aí. O município não vai ter capacidade financeira de aguentar todo esse tipo de coisa. Então vocês deixem para quem faz saúde, confiem na gente. É como tu falou, eu não sou pessoa de duas caras de vir aqui dizer vai ter isso. Vai ter dos autistas? Vai ter dos autistas. Vai ter outro programa da saúde da mulher? Vai ter o programa da saúde da mulher. Em 60 dias nós já fizemos isso tudo e chegamos a essa conclusão. Eu acho que é mais do que suficiente. Então vocês têm que confiar em quem está fazendo saúde, em quem está na Secretaria de Obras, em quem está na Secretaria do Meio Ambiente, em quem está no planejamento, em quem está na administração. Essas pessoas são capacitadas para fazer isso. Isso eu atesto para vocês. Eu atesto, porque eu já participei de 7 administrações. 7. E eu nunca trabalhei com uma administração que nem essa. Com os pés no chão, embora mesmo não sabendo aonde tem que ir amanhã, o que, que tem que fazer para liberar o dinheiro, mas nunca faltou dinheiro para a nossa saúde. E se me disserem que eu estou fazendo com 19%, Delfino, eu acho que tu mentiu para mim. Eu não tenho 19%. Me dá meus 19% amanhã e vocês vão ver o que é feito de saúde aqui em Guaporé. Eu estou com 15% da saúde. E ninguém faz saúde com 15% numa cidade do nível de Guaporé. Esqueçam. Não faz. Eu espero que vocês tenham... Eu agradeço o tempo de vocês. Volto a pedir o apoio de vocês nas emendas para nós resolver definitivamente. Não resolver, porque sempre... Não é que nem um secretário que veio aqui. Fiz todas as cataratas. Zerei a fila de catarata. Eu tenho mais 121 anos depois. Não vai zerar nunca. Isso não vai zerar nunca. Quando você fizer 50, vai aparecer 100. Mas nós temos que estar preparados para resolver o problema que nós temos hoje. Hoje meu problema é 100 cataratas. Foi feita 120 ano passado. Hoje é 100. Um ano aumentou 100 cataratas. E nós vamos fazer. Aonde não me perguntem. Se eu tiver que roubar o banco, vou roubar o banco. O Delfino me disse que eu estou gastando 19. Me dá meus 4% que falta que eu faço tudo. E eu não estou pedindo mais dinheiro. Entende? Eu estou fazendo a saúde com o que me deram. E nós estamos fazendo bem. Agradeço a oportunidade de vocês. Eu vim aqui de livre e espontânea vontade. Ah, tenho Scalco.
Obrigada. Desculpa. Com a palavra, vereador Gelson Luiz Scalco.
Senhora presidente, colegas vereadores, vice-prefeito Pipo, secretários do município, público que nos assiste aqui, assiste pelo Facebook da Câmara, público presente, e o secretário Caio. Eu vou dizer que eu sou favorável, sim, com a abertura de uma CPI da saúde. O senhor aqui nos trouxe muitos indícios de irregularidades. Como eu sempre prezei pela transparência, preocupação com as pessoas. Se realmente nós comprovarmos todas as irregularidades na CPI, então essa CPI vai valer a pena. Porque não podemos deixar assim. O senhor trouxe, explanou, disse as irregularidades. Quando a gente sair na rua amanhã, vão ter pessoas que vão dizer, não é verdade, o secretário falou isso, o secretário falou aquilo. Então, se tiver uma auditoria, tiver uma CPI, vai ser esclarecido. O senhor também nos trouxe, eu fui somando aqui, agora me passou o valor, um recurso gasto desnecessário meio alto. Então, eu queria perguntar para o senhor, se esse recurso tivesse sido aplicado corretamente, um exemplo seriam as 160 horas dos médicos que eles estão recebendo 208. O senhor acredita que essa fila de cirurgias, de 571 cirurgias, poderia estar em que número?
Olha, eu não só acredito, como eu tenho certeza. E em cima desse número que eu vou te dar, é o que vocês aprovaram de 1.090.000 na última sessão da Câmara. Que não deviam ter aprovado nunca, vai inviabilizar a saúde. Que inviabilize é 1.090.000 que sumiram. Vocês fizeram uma pergunta onde foi o dinheiro? Aonde está esse dinheiro? Para quem foi gasto esse dinheiro? Não. Foi simplesmente feita uma lei, foi colocada, foi aprovada, foi suplementada a associação e o dinheiro se foi, mas ninguém sabe onde foi. Se eu pedir para qualquer um de vocês que aprovou essa emenda, que foi esse, não é emenda, esse aporte financeiro para a saúde, para salvar, ou para a saúde salvar, entre aspas, 1.090.000, eu com esse 1.000.000 teria feito todas as cirurgias. Todas. Teria feito todas. Se não tivesse feito todas, eu ia comprar da melhor forma possível para fazer 90%. Então, nós estamos falando de 1.000.000, nós estamos falando da economia de mais 1.000.000, nós estamos falando de 3 milhões de reais em 3 itens. 3 itens, 3 milhões de reais. E aí nós estamos brigando para conseguir 1% a mais do orçamento. Ah, gente, vamos parar, né, Tchê? Vamos parar, nós aqui todos somos responsáveis, nós todos temos barba na cara e sabemos as nossas responsabilidades. O público que está aqui, ele está perdendo tempo. Eu quero dinheiro, mas eu quero aportar para fazer cirurgia lá na ponta, como eu disse 20 vezes. E quero fazer cirurgia aqui em Guaporé. Quero que o Nata me opere 30 varizes. Quero que o doutor Gabriel me faça 10 próteses. Quero que a doutora Kátia me bote 10 slim. Eu quero que o doutor Gabriel ele me coloque 18 pinos e resolva o problema de 18 joanete das pessoas que não conseguem mais caminhar. Eu preciso de muito para fazer isso aí? Não, é só não me roubarem. É só não desviar o dinheiro da saúde. Não precisa. A saúde ela se mantém com 15, com 16. Ela se mantém. As emendas me ajudam. As emendas favorecem a gente trabalhar. Se não tivesse emenda, nós não faríamos nada, Scalco. Nós não faríamos nada. Então é importante isso aí. Nós temos que dizer isso. Eu seria a pessoa mais realizada do mundo se eu pudesse fazer 80% das cirurgias. E vamos começar a fazer. Nós temos 100 colonoscopias, vão ser as primeiras que nós vamos fazer. Em 40 dias nós vamos fazer 100 colonoscopias. Aqui no nosso hospital. Não vamos fazer fora. Nós vamos fazer aqui. O dinheiro vai ficar aportado aqui. Eu acho que isso é começar a pensar em saúde preventiva. Tentar resolver esses problemas e não deixar que esses problemas apareçam mais e mais cada vez. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu não respondi, mas em princípio seria isso.
Obrigada, Caio. Todos os vereadores já usaram do seu questionamento. Desculpa. Então, deixo mais uns 3 minutos para o senhor finalizar.
Não precisa de 3 minutos. Eu gostaria de agradecer a tua paciência e a tua condução dos trabalhos, que eu acho que é importante. Quando a gente tem um assunto que é de importância na comunidade, ele deve ser até trocado ideias com o plenário. Eu acho que isso seria interessante. Eu sei que não pode, mas eu gostaria que cada um dissesse o que acha, o que pensa, ou fizesse um comentário amanhã para vocês, que a Câmara tivesse um feedback disso que aconteceu, para que a gente pudesse saber se nós estamos no caminho certo. Será que nós estamos no caminho certo? Será que eu estou certo em vir aqui dizer que está tudo errado? E eu falei na rádio que queria me crucificar? O Moreta foi lá para a rádio e disse, espera, o que tu vai falar com aquela louca lá? Cara, vem pedir para mim, a minha porta está aberta para todos vocês. Eu não sou partidário de ninguém. Se você tiver um problema, o Jader foi lá hoje, vamos resolver o problema. O que eu puder fazer vai ser feito. O que eu não puder fazer, eu vou dizer, não posso fazer. Mas nós sempre vamos dar um jeito de procurar resolver esse problema da pessoa de vocês. Eu não sou partidário, eu não estou aqui prezando pelo Podemos. Eu acho que o Podemos, na campanha, já disse uma coisa certa. Nós vamos fazer tudo para todos. Não existe amigo do rei, como sempre foi aqui em Guaporé. E eu estou trabalhando com essa gurizada aí, com esses loucos, né? Porque eles são tudo loucos, né? Eu estou trabalhando com eles porque eu confio no potencial deles. Eu sei que eles estão fazendo certo. Eu sei que eles não estão perseguindo as pessoas que votaram nele ou não votaram nele. Não existe isso. Eu acho que tem que parar essa política. Já deu o resultado. Essa política de marcar gado, que nem marcar as pessoas, que nem marcar gado, acabou. As pessoas não se deixam mais envolver por coisas, por picuinhas. Elas querem saber de resultado. Nós cansamos de ver Alibaba na cidade. Eu tenho um Alibaba aqui na cidade que eu não consigo pegar ele nunca, mas eu vou pegar ele. E você sabe de quem estou falando. Você sabe de quem estou falando. E eu vou buscar ele. Eu, nesses 3 meses, eu vou buscar ele. Porque ele tem que pagar pelo que ele fez na saúde. Só que ele não aparece nunca. Tem sempre os boi de piranha na frente. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu não tenho medo de nada, Itamar. Não tenho medo de nada. Não tenho medo de processo. Não tenho medo de promotor. Não tenho medo de quem quer que seja, de vereador que não vai ficar contente. Eu quero que a pessoa lá na casa dela, ela venha ser atendida no posto às 8h30, que ela volte para fazer a comida. Eu quero que ela possa dar uma saída e não ficar 7 horas esperando uma consulta medíocre. Consulta medíocre, que era feita com uma corda amarrada na cadeira para não chegar perto da mesa. Isso ninguém fala, mas isso existe. Hoje o Nata está aí, o Nata é meu parceiro de 20 anos. Ele pode dizer o que ele está sentindo na saúde hoje, como ela está funcionando. E vocês já têm experiência nos bairros. Ah, vai fechar a farmácia. Não vai fechar a farmácia. Nós vamos melhorar o atendimento, gente. Me dá 30 dias. Quem é que resolveu o problema? Ninguém resolveu, nem Deus criou em 7 dias o mundo e fez essa merda que ele fez aí. Que ninguém se entende nesse mundo. É verdade, tu me olha com esses olhos assim. Se ele soubesse o que ele ia fazer, ele não ia fazer isso aí tudo. Mas ele tentou, ele conseguiu. Eu vou tentar resolver o problema da farmácia. Eu vou tirar o município de mais de 1 milhão de dívida. Pelo menos parar as dívidas de chegarem, as contas de chegarem, as multas de chegarem. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos fazer avestruz de botar a cabeça no buraco e deixar a bunda para fora e achar que se escondeu. Eu não sou avestruz. Eu vou encarar. E se vocês tiverem algum problema de saúde, algum problema de indicação, de alguma pessoa que precisa, alguém que não recebeu o remédio, alguém que falhou alguma coisa da saúde, poxa, procure a gente. Nós temos lá a Iva, nós temos a Juliana, que são as pessoas que matam tudo no peito. O que elas fizerem, eu assino embaixo. Então ninguém precisa falar comigo. Falem com as duas gurias aí que elas se entendem, elas sabem o que estão fazendo. Eu tenho mais a Daviane lá, que é fantástica. Então essas 3 pessoas são que estão me apoiando na solução, minhas bengalas, entende? Então é isso que eu gostaria de agradecer a vocês, pela presença, pela auditoria que vocês vão implementar, e eu vou aguardar isso com ansiedade, e vou torcer para que o resultado seja pior do que eu estou falando. Porque se ele for melhor do que eu estou falando, eu venho aqui e vou pedir desculpa para toda a população de Guaporé. Muito obrigado, muito boa noite e tenham uma boa semana a todos vocês. Um bom carnaval.
Obrigada, Caio, pela tua explanação. Parabéns pelo teu trabalho. Voltando então à ordem do dia, não haverá explicações pessoais e nem espaço de liderança nesta sessão, conforme a ordem do dia. Comunica aos senhores vereadores.
Senhora Presidente, uma questão de ordem à ata da sessão, por favor, na íntegra.
Certo. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada neste dia de hoje, dia 24 de fevereiro de 2025, dentro de 5 minutos, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé.